Câmara dos Deputados.
Câmara analisa a criação de órgão para fiscalizar o ensino superior.
Projeto determina cadastramento bianual das torcidas de futebol.
Parlamentares analisam dados das últimas gestões na presidência.
Emiliano José, do PT baiano, criticou o artigo publicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, na opinião dele, não reconhece as conquistas conferidas ao país desde 2003. O deputado lembrou que, nos últimos anos, o Brasil livrou-se da intervenção do FMI e da ameaça do apagão.
Antônio Bassaí, do PSDB baiano, argumentou que, nos últimos 8 anos, o Palácio do Planalto não produziu nenhuma reforma estruturante. E afirmou que o STF encarrega-se de punir ex-integrantes do governo passado, que, segundo ele, estão envolvidos em irregularidades.
Roberto Freire, do PPS paulista, cumprimentou o Supremo Tribunal Federal pelo julgamento do Mensalão, que, no entendimento dele, revela o fim da impunidade no Brasil, em que corruptos começam a ser condenados por seus crimes.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, manifestou seu apoio à separação entre as eleições municipais e as nacionais. No entendimento dele, é importante discutir os temas locais e a questão da vida do cidadão no seu próprio município, sem que haja coincidência dos pleitos no país.
Laércio Oliveira, do PR, enalteceu o centenário de nascimento do sergipano Augusto Franco, que, no entendimento do deputado, deixou contribuições ao país como cidadão, médico, governador e deputado federal.
Vicente Arruda, do PR, prestou homenagem póstuma ao ex-deputado Nelson Trade, que, na opinião dele, destacou-se como um democrata e contribuiu para o progresso e o desenvolvimento do Ceará e do Brasil.
A lei de acesso à informação já está valendo há 4 meses, mas muitas prefeituras ainda não conseguiram se adaptar às novas normas para dar publicidade ao que é feito com dinheiro público.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
Garantir que o município ofereça aos seus habitantes o direito de acesso a informações públicas será um dos desafios dos prefeitos e vereadores que vão ser eleitos este ano. A primeira dificuldade é encontrar dinheiro para criar a estrutura, de acordo com o deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB, que já foi vereador de Guanambi e prefeito de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
Todo direito custa dinheiro. O governo federal deu essa obrigação às prefeituras, mas obviamente que não deu nenhuma verba extra para os municípios. Já estão numa situação muito difícil poder fazer esse papel.
Na opinião do deputado João Paulo Lima, do PT, que foi vereador e prefeito de Recife, em Pernambuco, na cidade onde a transparência ainda não chegou, as novas câmaras é que vão ter a responsabilidade de cobrar que isso vire realidade, porque a transparência pode ajudar o trabalho de fiscalização dos vereadores.
É lógico que com uma ferramenta dessa, inclusive, ele vai fiscalizar melhor a gestão e as finanças públicas.
A lei de acesso à informação prevê, entre outros pontos, que todo órgão público ofereça um serviço de atendimento ao cidadão, que permita que as pessoas enviem seus pedidos da forma que quiserem, presencialmente, por telefone, carta ou internet. A resposta deve ser dada em, no máximo, 1 mês. Qualquer pessoa pode solicitar informações consideradas públicas, como, por exemplo, quanto é gasto na saúde de sua cidade, como é o funcionamento de um posto de saúde, quais são os seus funcionários e os seus respectivos horários de trabalho. Se não atender o pedido no prazo ou agir com má fé, o servidor pode ser punido. De Brasília, Dini Moraes.
A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico.
Justiça.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, parabenizou o Superior Tribunal de Justiça por ter anulado a decisão da terceira sessão do próprio STJ, que inocentou, segundo ele, um pedófilo acusado de abusar de 3 meninas menores de 12 anos de idade, sob a alegação de que as jovens já se prostituíam.
Cultura.
A Câmara recebeu representantes das igrejas batistas do Brasil para entregar ao presidente da casa, Marco Maia, o livro Da Suécia ao Brasil, Uma História Missionária. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, louvou a iniciativa e frisou que a obra registra as atividades de evangelização da Igreja Batista no Brasil.
O 23º Festival Nipo-Brasileiro de Maringá aconteceu entre os dias 1º e 9 de setembro. Luiz Nishimori, do PSDB paranaense, registrou que o evento reuniu mais de 50 mil pessoas e constitui um dos maiores festivais nipo-brasileiros realizados no país.
Carmen Zanotto, do PPS, saudou a artista plástica Nádia Becker, do município catarinense de Braço do Norte, que lançou na Câmara a exposição Brasil 500 anos.
Educação.
Décio Lima, do PT catarinense, parabenizou o Poder Executivo pelos investimentos no programa Caminho da Escola. De acordo com ele, desde 2008, com as primeiras licitações para aquisição de veículos escolares, foram entregues mais de 15 mil ônibus, 113 bicicletas e 677 embarcações produzidas pela Marinha em todo o país.
Wellington Roberto, do PR paraibano, defendeu que as escolas públicas de todo o Brasil ofereçam merenda balanceada aos estudantes.
Segundo Wellington Roberto, a merenda escolar deve ser rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras, água, ômega 3 e outros nutrientes. O objetivo, frisou o deputado, é aumentar o bem-estar e a resistência dos estudantes às doenças.
Os deputados estão definindo a criação de um instituto para fiscalizar a qualidade do ensino superior.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o INSAIS.
A Câmara está analisando proposta enviada pelo governo federal que cria o INSAIS, Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. A autarquia será vinculada ao Ministério da Educação e terá como função básica analisar o funcionamento dos cursos de ensino superior no Brasil. Atualmente, uma atribuição do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que também é responsável pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, o MEC é responsável pela regulação e supervisão de 2.600 instituições de educação superior e por quase 41 mil cursos de graduação. O deputado Arthur Bruno, do PT do Ceará, que é membro da Comissão de Educação, lembrou que o Plano Nacional de Educação, aprovado recentemente na Câmara, prevê que até 2023 sejam duplicadas as vagas no ensino superior. Arthur Bruno lembrou que a criação de um novo órgão só para o ensino superior vai garantir uma avaliação melhor das instituições de ensino.
Se critica muito no Brasil que há curso superior que não tem qualidade. Né? Se critica demais isso no Brasil inteiro, sobretudo de escolas privadas. De nível superior, muitas vezes tem a menor condição de oferecer aquele nível de ensino para os nossos jovens. E, portanto, é missão do governo federal, agora através dessa autarquia, fazer uma avaliação também da qualidade desses cursos de forma criteriosa.
O INSAIS poderá desativar cursos, reduzir o número de vagas, suspender a autonomia ou descredenciar instituições. Depois de avaliadas, as instituições de ensino poderão receber advertência ou multas que variam de 5 mil a 500 mil reais. A proposta que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior será analisada pelas comissões de Educação, de Trabalho e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção.
Câmara visa controlar a violência das torcidas durante os jogos de futebol.
Saiba mais sobre a matéria na reportagem de Renata Torres, da Rádio Câmara.
Os deputados analisam propostas para tentar conter os torcedores que gostam de provocar tumulto antes, durante ou depois dos eventos esportivos. Um projeto apresentado pelo líder do PSC na Câmara, deputado André Moura, de Sergipe, por exemplo, obriga as torcidas organizadas a realizarem o recadastramento de seus integrantes duas vezes por ano, em janeiro e em agosto. Atualmente, o Estatuto de Defesa do Torcedor só exige o cadastramento dos integrantes da torcida organizada, sem definir a periodicidade. André Moura explica que o objetivo da medida é manter o banco de dados das torcidas atualizado, facilitando a identificação de integrantes que se envolverem em atos de violência.
Eu promovi aí na comissão especial da Lei da Copa do Mundo um debate entre exatamente as torcidas organizadas. E o que a gente vê é que elas estão muito mais preocupadas em promover o espetáculo, em mostrar uma organização em termos de visual nos estádios, nas partidas, principalmente de futebol, do que propriamente uma organização interna, um cadastro, que você possa ter todo o levantamento da vida do cidadão, do torcedor, um cadastro psicossocial, para que esse cidadão ele possa passar por toda uma averiguação antes de fazer parte da torcida organizada.
De acordo com o projeto de André Moura, a torcida que não respeitar a exigência não vai poder utilizar camisas, faixas, instrumentos musicais e outros adereços em dias de eventos esportivos e nas proximidades do estádio. A proposta promove outras mudanças no estatuto para dar mais comodidade aos torcedores. Entre elas, a reserva de uma área específica para o torcedor com deficiência ou com mobilidade reduzida, equivalente a 0,5% da capacidade total do estádio ou ginásio esportivo. A proposta que exige o cadastramento dos torcedores duas vezes por ano está sendo analisada na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O relator é o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. De Brasília, Renata Torres.
Criança segura.
A cozinha pode representar grande perigo. Para evitar queimaduras, mantenha as crianças longe do fogão. Deixe os cabos das panelas virados para dentro. Evite usar toalhas de mesa que tenham bordas salientes, porque ao puxá-las, as crianças podem derrubar comida quente sobre o corpo.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Desenvolvimento Regional.
Mauro Benevides, do PMDB, saudou os novos membros que tomaram posse no comando do Banco do Nordeste no Ceará. O parlamentar manifestou sua expectativa na nova equipe para resgatar o potencial de investimentos do Banco do Nordeste em favor da sociedade cearense.
Glauber Braga, do PSB Fluminense, cobrou a elaboração de um programa conjunto com os governos federal, estadual e com as prefeituras para fortalecer a capacidade institucional dos municípios e, com isso, melhorar a destinação e a aplicação de recursos públicos nas regiões interioranas do país.
Edson Santos, do PT, defendeu a permanência das 600 famílias que residem na comunidade do Horto Florestal, que fica dentro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Segundo o deputado, as famílias estão ameaçadas em razão da especulação imobiliária verificada na região.
Transportes.
O governo federal lançou o Plano Nacional de Logística para Rodovias e Ferrovias, que contará com investimentos estimados em 133 bilhões de reais. Afonso Florence, do PT, anunciou que a Bahia foi contemplada com a duplicação da BR-101 e a construção da ferrovia Belo Horizonte-Salvador.
afastando um dos... Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal do Guadalupe. Alô, sim, sim. Teste. Sim, sim, sim.
Só estamos ao vivo da Câmara Municipal do Guadalupe, onde dentro de mais alguns instantes será iniciada a sessão da Câmara. Queremos pedir desculpas aos nossos amigos ouvintes. Estamos tendo aqui um pequeno problema técnico no nosso transmissor link. Por isso mesmo, a sessão está com esse pequeno atraso. A gente pede som, oi, teste, testando, oi, oi, som 2, teste, estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Guadalupe, onde dentro de mais alguns instantes será iniciada a sessão da Câmara, transmissão da Rádio Guadalupe FM, estamos pedindo desculpas aos nossos amigos ouvintes, também aos senhores vereadores, por esse pequeno contratempo aqui. Estamos tendo um pequeno problema técnico no nosso equipamento link e estamos tentando solucionar aqui o problema para podermos oferecer a transmissão de qualidade que costumamos oferecer a toda a população de Guadalupe. Nosso som já está chegando até a nossa emissora, mas ainda sem a qualidade costumeira, né? E queremos também pedir desculpas à nossa comunidade. Mas já já a gente vai estar resolvendo aqui esse problema. Estaremos transmitindo a sessão da Câmara ao vivo, direto da Câmara Municipal de Guadalupe.
Declaro aberto a área do dia 10 de setembro de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 25ª Sessão Plenária Ordinária. Agosto do ano de 2012. Nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz como presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, e Amadeu Luiz Pereira Júnior. Não compareceram os senhores vereadores Adecardo Rodrigues Silva D, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Moto. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvo. Lido o ofício número 3085-14.701-3.890. 10.327, 9.403, 5.468, todos do Fundo Nacional do Ministério da Saúde. Lida a nota de repúdio ao gestor municipal de Guadalupe, Piauí, feita por educadores. Presidente Ana Lúcia comunica a ausência de vereadores e faculta a palavra. Cita a licitação para da cidade e de fim de ano. Pede novamente ao prefeito que venha a público e explique o que aconteceu. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior informa que o projeto que dispõe sobre... está na Câmara desde o dia 17 de agosto. Acorda reunião, após a reunião da comissão para quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, para se retirar. Tem alguma coisa errada aqui. Convida para a reunião da comissão para quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Destaca seu objetivo na Câmara e pede licença aos vereadores para se retirar. Com a palavra, o vereador Jessi James comenta sobre o aniversário da cidade. Lamenta a falta de alvorada e do hasteamento das bandeiras do município. E o prefeito, que é o representante da cidade, faltou à sessão solene. Cita a FEAGRE e destaca a falta de apoio da prefeitura, que poderia ter divulgado a feira. Lamenta que o prefeito nem tenha caiado os meios fios. Cita os comentários feitos ao deputado Júlio César. Ressalta o erro gravíssimo na capa do convite do aniversário da cidade. A presidente Ana Lúcia lamenta que Guadalupe não tenha recebido nenhum presente. O vereador Jessi James destaca que Guadalupe não ganhou presente. Com a palavra, a vereadora Surama resiste à sua indignação com as atitudes do prefeito municipal. Ressalta que o convite da emancipação política foi feito com data errada. Destaca a FEAGRE. Elogia os forasteiros, como são chamados por alguns guadalupenses, até pelo prefeito, que estão investindo aqui e dando oportunidade aos pais e mães sustentarem seus filhos. Lembra quantos filhos de Guadalupe estão fora buscando oportunidade. Ressalta a visita do governador junto com o deputado Júlio César e o deputado Osmar Júnior. Lamenta que não houve alvorada e nem os meios fios foram pintados com cal. Destaca que estava na prefeitura às 8 horas da manhã para o hasteamento, mas que só tinha carros e caminhões em frente à prefeitura. Destaca que daqui a 2 meses saberemos o quanto foi gasto com as bandas. Lamenta que não foi feita a divulgação nas cidades vizinhas. Destaca que quer Guadalupe com turistas e sendo visitado para que os hotéis fiquem lotados. Os comerciantes vendam mais. A comunidade vai vender o seu espetinho, o seu creme de galinha, o seu cachorro-quente. Ressalta que prestigia todos os eventos do município. Cita o culto na Assembleia de Deus, ali na avenida. Culto com as igrejas evangélicas e a Santa Missa na Igreja Matriz. Destaca que todo aniversariante recebe presente e pergunta qual foi o de Guadalupe. Registra que seus conterrâneos vieram para a vaquejada, que era tradição, mas que não houve. Pede explicação ao secretário de saúde pela falta de medicamentos nos postos de saúde e no hospital. Destaca a lei de responsabilidade fiscal. Pergunta pelo caminhão que ia pegar carradas de barro para as pessoas carentes ou arroz no interior e pelo zelo das estradas do interior. Pede explicação da aplicação do que é arrecadado. Cita as obras feitas pela atual gestão. Destaca que o filho do secretário, sobrinho do prefeito, é estudante e tem 2 Mercedes-Benz, no valor de quase R$500.000. O vereador Jessi James ressalta que o secretário, cunhado do prefeito, ganha R$3.000 e tem um patrimônio milionário. E o prefeito, que ganha quase R$15.000, é um coitadinho. A vereadora Suran Martins pede para analisar tudo isso, como está a saúde, o estado de Júlio César, as praças nos bairros e a cultura para os jovens. Lamenta que tenha esquecido até o dia do soldado. Finaliza destacando o papel do vereador. Com a palavra, o vereador João Ricardo soma ao discurso dos colegas que me antecederam em relação às atividades comemorativas do aniversário da cidade. Ressalta a importância da celebração dos evangélicos e nós cristãos e da festa para a população, mas pede eventos para idosos e crianças. Sugere prêmio para aluno que faça a melhor história de Guadalupe. Pergunta por que o prefeito não implantou o plano de cargos e salário e o plano de saúde. E por que não há remédio nos postos. Destaca a nota de repúdio dos educadores. Pede que traga empresas que queiram produzir aqui em Guadalupe e em oportunidade para os nossos filhos e para os pais de família. Lamenta que a sessão só tem a presença de 5 vereadores. Com a palavra, o vereador Pierre pede mais respeito aos munícipes, especialmente aos funcionários municipais, que vem sofrendo muito por falta de condições de trabalho e também por falta de aumento. Pergunta pelo plano de saúde, o plano de carreira e cargos e salário, e pela melhoria habitacional. Pede a implantação de creches e lavanderias e pela recuperação das estradas. Destaca que a FEAGRE é muito importante, mas não teve a divulgação necessária. Ressalta a lei de responsabilidade fiscal. Pede para acabar esse negócio de falar mal dos forasteiros, pois também é de fora. Lamenta a prática antiga da corrupção. Elogia o deputado Júlio César. Encerra citando passagem bíblica. A vereadora Surana Martins parabeniza os organizadores e os participantes da FEAGRE. Finaliza parabenizando os aniversariantes. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, resiste à sua indignação à apresentação das bandas à noite e mesmo assim numa atitude orientada por pessoa deste município. Ainda ficava fazendo alusões ao 12. Lamenta a falta de medicamentos controlados e essenciais no CAPS e nos postos. Alerta que o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social deu um prazo até dezembro, mais um prazo para que todos os municípios que estão com problema no cadastramento do Bolsa Família para se atualizar. Comenta sobre a remuneração dos agentes de saúde. Pede pela insalubridade dos funcionários da saúde. Pergunta pelo plano de saúde e o plano de carreira e cargos e salário. Finaliza lamentando a ausência de vereadores na sessão. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? Ou não? A ressalva da ata, senhor vereador. O senhor estava presente nessa sessão? Ou o senhor faça por escrito que o secretário... A gente tem a gravação e tem a filmagem de toda a sessão, senhor vereador.
A ressalva que eu quero fazer é o seguinte, que nessa sessão conste como eu estava ausente. Ausente por quê? Porque o vereador Zé Mota esteve aqui, são mais de 8 horas e não deu início à sessão. Então tem que constar com minha presença e não ameaçar corte do meu salário, que eu não vejo razão nenhuma de cortar salário de nenhum vereador.
Pronto, senhor vereador, a sua ressalva o senhor faça por escrito, por gentileza, porque o senhor secretário Baiano, o senhor secretário Baiano precisou viajar com urgência.
E quero acrescentar ainda uma cópia desta ata. Quero uma cópia desta ata.
O senhor não vai ter neste minuto, porque o senhor Baiano precisou viajar com urgência, nosso secretário, e não tem nenhum funcionário que... O senhor leia bem, por gentileza. Dá para o senhor pegar e ler.
Josimar Nunes de Lima.
Leia, por favor, por gentileza, leia. Josimar.
Josimara.
Ah, sim.
Josimara.
A senhora Nunes Josimara foi contratada para prestar serviço a essa Câmara Municipal durante um mês de férias do senhor Baiano. Está justificado? Se não, pega os balancetes que os senhores vereadores irão justificar. Por orientação. Problema. Aí é o problema jurídico, se vocês procurem. Funcionário desta casa necessitou, tinha o direito de tirar férias e teve sim um mês de gozo de férias. Senhora secretária, por gentileza, possa dar andamento à sessão.
Ministério da Saúde, Brasília, 31 de agosto de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Programa Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais, valor bruto R$ 3.850,34. Competência 7 de 2012. Ainda atendendo a mesma lei, ao mesmo artigo, só com a data de 20 de 3 de 1997, ao programa de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF, no valor bruto de R$ 8 mil. Competência 7 de 2012. Ofício número 160/2012. Guadalupe, 23 de julho de 2012. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la nesta oportunidade, estamos encaminhando a Vossa Excelência o veto parcial ao projeto de lei número 012/2012, que dispõe sobre a criação de casos administrativos para preenchimentos de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos e estima e consideração. Precisa ler tudo isso? O prefeito municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, artigo 109, parágrafo 1º e 2º, decide vetar parcialmente o projeto de lei número 012/2012, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Já foi apreciado. O prefeito municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, artigo 109, parágrafo 1º, decide vetar integralmente o projeto de lei número 014/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que cria o programa de apoio ao transporte escolar para o ensino fundamental, ensino médio, ensino médio técnico, cursos preparatórios e ensino superior, aprovadas em sessão plenária da Câmara Municipal de Guadalupe, realizada em 20 de agosto de 2012, conforme explicitado nas razões que se seguem. Razões de veto. De certo que o presente projeto de lei é deveras relevante para regulamentar uma situação recorrente em nosso município e que vem sendo na prática aplicado, pois diariamente é fornecido aos estudantes de nosso município transporte para alunos que fazem cursos de nível técnico superior, conquanto seja de grande relevância para a regulamentação de atividade já exercida pelo município de Guadalupe. Cumpre, tercemos, algumas ponderações referente a inconsistências observadas no presente projeto de lei. Nesse sentido, cumpre observarmos a redação do artigo 1º, que assim dispõe: fica instituído o Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar para o Ensino Fundamental, Ensino Médio Técnico, cursos preparatórios e cursos de nível superior em instituições públicas ou privadas de ensino sediadas no município de Floriano. Assim, vê-se que foi incluído no programa o Ensino Fundamental, Ensino Médio, que são regularmente oferecidos aos alunos do município. Ressaltemos, por oportuno, a redação do parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei em exame. Será disponibilizado o transporte escolar para alunos matriculados em cursos preparatórios sediados no município de Floriano, desde que não existam os referidos cursos no município de Guadalupe. Como é sabido e de atribuição do município, a disponibilização de ensino na educação básica e ensino fundamental, sendo, portanto, incompatível o município fornecer aos seus alunos o ensino fundamental e ainda custear o ensino fundamental de seus alunos em outro município. Mencione-se ainda que, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 2º do projeto de lei em questão, Os beneficiários dos cursos preparatórios somente terão direito, desde que não existam os referidos cursos no município. Desta feita, o projeto apresenta inconsistências que devem ser revistas por esta casa. É de se observar que no município de Guadalupe há cursos técnicos particulares, bem como o município também foi contemplado com uma escola agrotécnica, que disponibilizará cursos técnicos na área agrícola, não sendo, portanto, necessária a disponibilização de transporte para os alunos que estiverem em tais cursos. Ressalta-se também que no município de Guadalupe há ensino médio regular, tanto em escolas públicas como em escolas particulares. Portanto, o projeto deve ser revisto no que diz respeito à disponibilização dos serviços de transporte, quanto ao ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos que existem no município. Ante as ponderações acima expostas, vetamos o presente projeto de lei para que sejam reapreciadas as questões acima levantadas, compatibilizando-as com a realidade do município. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 5 de setembro de 2012. O Ali Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal. Publique-se o presente veto no Diário Oficial dos Municípios e encaminhe-se à Câmara Municipal para apreciação.
Senhores e senhora vereadora, neste momento a senhora secretária fez a leitura do veto integral ao projeto de lei 014/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que cria o programa de apoio ao transporte escolar para os ensino médio, ensino fundamental, médio técnico e curso preparatório e ensino superior. Senhoras e senhores, neste momento eu gostaria de colocar em discussão o veto, tendo em vista que agora à noite já recebi do senhor A.D. Carrington uma correspondência, um comunicado, pedindo para que fosse retirado esse veto. O senhor A.D. Carrington quer se justificar?
A justificativa é porque já na emenda feita ao projeto, já tem a modificação, tirando ensino fundamental, aquilo que o município oferece aqui. Lá na emenda já está, na emenda ao projeto, não sei se na autoria do João Ricardo, a emenda que o João Ricardo fez já contempla isso aí que o veto expõe para todos nós. E fica o objeto sem valor já, que já na emenda já está. Já está contemplando tudo isso.
A casa, neste momento, solicita que o seletismo senhor prefeito encaminhe a correspondência. A correspondência foi encaminhada pelo senhor vereador A.D. Carlton. Em nome do senhor vereador A.D. Carlton, quem está assinando o veto é o senhor prefeito, Alan Rodrigues. Neste momento, eu solicito que o senhor prefeito encaminhe a esta casa o veto, que neste momento será discutido a retirada do veto. Porque ele já está retirando o veto.
Não foi possível, João Ricardo, só um momento. Não foi possível ele próprio mandar essa documentação porque ele está viajando.
Certo. Em relação ao pedido ao vereador De Carto, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas seu pedido não é um pedido do Poder Executivo, apesar de ser nosso colega. E é tanto que nós precisamos diferenciar o Executivo do Legislativo. Então, eu peço que Vossa Excelência, a Presidente, aprecie o veto e dê toda a continuação. Muito fiquei surpreendido com o veto parcial, não com o veto integral. Né?
Integral.
Isso aí nós vamos falar durante a discussão.
Integral. Neste momento, senhoras e senhores, antes da discussão do veto,
Eu quero comunicar que existe na casa o projeto de lei 05/2012, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso de Guadalupe e da outras providências. É, parecer pronto pela a comissão, gostaríamos de colocar em discussão se existem emendas ao projeto de lei e a gente discutir nesse momento o projeto de lei. Pois não, senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, o vereador autor do projeto, o vereador Amadeu, ele ligou para mim hoje pela manhã, comunicou que não será possível estar presente devido a problemas particulares que está resolvendo fora, e pediu que o projeto fosse adiado para a próxima sessão.
Pois não, senhor vereador. É, neste momento, comunica a ausência do senhor vereador Amadeu Júnior. Todos os outros vereadores se encontram presentes. É de lamentar, porque o senhor vereador Amadeu Júnior tinha pressa. 8 dias que esse projeto deu entrada nessa casa, com 8 dias ele já queria apreciar esse projeto. Foi que eu, senhores vereadores, a gente não tinha nem tido condição ainda de ler, de apreciar, de apresentar alguma emenda, se possível, né? Mas vereador Amadeu Júnior, com 8 dias da apresentação, que entrou nesta casa no dia 17 de agosto de 2012. Mas aí hoje a gente ia, neste momento, colocar em discussão, mas a pedido do vereador Amadeu Júnior, o projeto passa-se para a próxima sessão, discussão, e apreciação e votação. Neste momento, senhoras e senhores, a gente faz uma, entra em discussão sobre o veto integral ao projeto de lei 014/2012. Neste momento, usarei da palavra. Senhoras e senhores, para mim foi uma grande surpresa quando chegou a esta casa o veto integral ao projeto de lei 014/2012, que é de autoria da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre a regulamentação do transporte escolar para alunos do nosso município para a cidade de Floriano. Muito fiquei surpresa quando li o veto integral, porque, para um bom entendimento, esse veto poderia ter sido parcial, relacionado ao artigo 3º, ao parágrafo 3º do artigo 2º, mas não. Simplesmente recebemos um veto integral ao projeto de lei. Mas, senhoras e senhores, o que mais me surpreendeu foi que o excelentíssimo senhor prefeito, ao fazer esse veto, não teve o compromisso, não teve a decência, não teve, nem sequer leu, nem ele e nenhum dos seus assessores, nem sequer leram, simplesmente vetaram integralmente o projeto de lei. Quando, senhoras e senhores, junto com o projeto de lei, apreciado, aprovado, discutido nesta casa integralmente. Nós votamos por unanimidade. A emenda modificativa 01/2012 foi votada nesta casa, encaminhada junto ao projeto de lei, que justamente essa emenda do senhor vereador Jesse James e do senhor vereador João Ricardo dizia respeito justamente ao que o prefeito alegou para fazer para fazer o veto integral ao projeto. O que mais nos deixou tristes, decepcionados, porque nós, vereadores, todos os vereadores desta casa, tenho certeza, posso falar por todos, temos o compromisso, a responsabilidade, cumprimos o nosso dever nesta casa, apresentamos projeto de lei em benefício da comunidade de Guadalupe, para o bem-estar do povo de Guadalupe, tudo nós fazemos nesta casa, com compromisso, com responsabilidade, com a presença de todos os vereadores desta casa. Difícil o vereador que falta, o vereador que falta essa casa justifica as sessões durante os 4 anos que está próximo a se encerrar. A gente sabe do compromisso que nós tivemos nessa casa durante os 4 anos, de apresentar vários projetos de lei, das discussões, das polêmicas que nós já tivemos aqui nesta casa, do embate que já foi feito nas nossas sessões. E aí a gente tem o compromisso, a responsabilidade, o carinho de apresentar um projeto de lei que vai beneficiar diretamente aos jovens, aos estudantes do nosso município, porque vai regulamentar. A partir de agora, não era que o município não estava dando o apoio aos estudantes para ir para Floriano, não. Já vinha sendo dado, mas não tinha regulamentação. Muitas vezes a gente sabe que esse ano teve um problema sério, porque tinha bastante aluno e não tinha como pagar, não estava autorizado no orçamento de Guadalupe, no orçamento da prefeitura, esta despesa com o transporte escolar para Floriano. E a gente fez com o maior carinho, apresentou esta casa, tivemos várias discussões, foi apresentado ainda há uns 4 ou 5 meses atrás, eu não sei. Ah, tá aqui. Foi apresentada em 11 de junho de 2011, esse projeto. Pediram vista, entramos para o recesso, retornamos, mas tivemos aqui a compreensão de todos os vereadores, a atenção de todos os vereadores, e nós aprovamos. Para recebermos um veto integral a esse projeto, sinceramente, muito me entristeceu. Muito, fiquei altamente decepcionada por ver que nós, vereadores desta casa, representamos aqui o povo de Guadalupe, estamos aqui trabalhando em benefício do povo de Guadalupe, e um prefeito ou suas assessorias, seus assessores, eu não sei como funciona lá, nem sequer leram, não tiveram nem o trabalho de ler. O problema lá foi esse, porque eles nem leram. Hoje pela manhã, antes do nosso secretário baiano viajar, eu pedi a ele, que ele viajou por uma questão de falecimento de uma pessoa da família dele, mas eu chamei a ele aqui de manhã: baiano, você mandou a emenda do vereador Jesse James e do vereador João Ricardo? Ele disse: dona Lúcia, está aqui, mandei sim. Está tudo protocolado, tudo oficializado, protocolado, recebido no dia 21/8/2012, por uma funcionária aqui. Tudo legalizado, tudo certo, porque aqui na Câmara é desse jeito. É tudo protocolado. Vocês prestaram atenção, é tudo numerado, justamente para a gente evitar esses contratempos. Então, eu fiquei tão preocupada que tivesse sido uma questão de um problema aqui, burocrático, que o senhor baiano não tivesse encaminhado à prefeitura, que eu pedi para ele hoje, antes da viagem dele, ele foi à prefeitura. E quando chegou lá, a resposta que obteve de um assessor jurídico lá foi essa: ah, nós não vimos a emenda. Ah lá, estava lá, grampeada do jeito que está aqui. O projeto, o ofício, o projeto de lei, a votação e a emenda. E nem sequer, olha gente, é uma questão muito séria. É um trabalho que nós estamos aqui realizando, que não está tendo nem sequer a leitura lá na prefeitura. não estão nem lendo. Simplesmente olharam o projeto, viram lá o primeiro artigo que dizia respeito ao ensino fundamental, veta. É o veto integral. Porque ele podia pelo menos ter vetado o artigo 3º, o parágrafo 3º, o artigo 2º, o parágrafo 3º. Mas não. Eles não quiseram nem saber. E como nem leram, porque nem leram. Aí eu me pergunto, senhoras e senhores, naquela prefeitura tem mais de 10 assessores técnicos. Lá, ao lado do senhor prefeito. Para quê? Servindo de quê? Que assessoria é esta? E o próprio senhor prefeito, que assinou um veto, mandando esta casa sem nem sequer ter lido. Então, é lamentável. É lamentável. É triste. É de uma decepção tão grande, senhoras e senhores, quando a gente se depara com uma situação dessa, quando a gente vê alguns setores querem trabalhar, querem fazer um benefício para o município, e de repente outros não estão nem aí para nada. Não tem a mínima dignidade, não tem o mínimo respeito pelo trabalho que é feito nessa casa, pelos senhores vereadores. Então, é de lamentar. Fiquei profundamente decepcionada. E foi tanto que o erro foi visto, sentido por eles lá, que eles pediram ao senhor vereador Adecarlo que encaminhasse essa casa agora à noite a retirada desse veto. Nós iremos aguardar um documento oficial, que só pode retirar o veto, o autor do veto, que é o senhor inocentismo, o senhor prefeito. E neste momento, a gente, se quiser discutir, discute mais algum assunto, mas a gente espera durante essa semana se vai ser retirada, se vai ser retirado o pedido do senhor prefeito, ou se a gente continua e, vota, e faz a votação. Obrigada, senhor. Pois não, senhor vereador João Ricardo.
Eu vou usar da tribuna. Senhora presidente, senhor vereadores, auditoriano, população guadalupense, da zona rural, interior, meu boa noite. A minha reação em receber o veto do dia 5, né? 5 de setembro, há 5 dias atrás, que o prefeito assinou, encaminhou a nossa casa, foi de extrema surpresa. Porque a regularização e a luta dos estudantes de Guadalupe que estudam em Floriano não é de hoje. É um benefício que realmente já vem sendo dado há anos, e que a iniciativa dos estudantes, em que eles começaram a recolher assinatura e que procuraram também a mim, o vereador Edivan, o vereador Amadeu Júnior, e eu tenho certeza, como os outros vereadores também têm o apoio, como o vereador Zé Moto, o vereador AD, em relação à nossa casa toda. É uma preocupação imensa de dar apoio a esses estudantes que têm esse árduo sacrifício, essa vontade do saber de ir para Floriano e se qualificar para ter uma vida melhor. E a emenda apresentada pelo vereador Jesse James e por mim visava, sim, adequar aquele projeto à nossa realidade. Esse projeto à nossa realidade. Que foi preocupação da vereadora Ana Lúcia em
aprovar o projeto para que na lei orçamentária nós possamos incluir ele e realmente nós ter os nossos frutos no ano de 2013. Eu me pergunto, e me soma a vereadora Ana Lúcia, porque acho que a pessoa que redigiu esse texto, ou o prefeito ou não, ou o assessor, ele não teve o cuidado nenhum, nenhum zelo, em ler e realmente fazer o trabalho que deveria ter sido feito aqui em relação a esse projeto. Porque isso que nós estamos passando aqui já é um atraso. Isso aqui já deveria ter sido publicado. Então, se foi um assessor, prefeito, reveja. Nós precisamos de gente que, quando vai ganhar uma comissão, que realmente seja uma pessoa atenciosa, que vá prestar o serviço digno ao município, um serviço sério, não uma brincadeira dessa. Para mim, isso foi falta de profissionalismo, de compromisso. Isso aqui não se admite não, vereadora Ana Lúcia. Nós precisamos derrubar esse veto hoje. Não podemos deixar para outro dia. Foi dia 5 de setembro. Teve 5 dias. Se tivesse interesse, eu entendo o vereador Adecarlito em entregar um ofício hoje pedindo que seja retirado. Mas, Vossa Excelência, a sua preocupação também é minha. Quem tem que fazer isso aqui é o prefeito. Porque o documento que está aqui assinado, o veto, é o prefeito. Então, que ele mande, aliás, nós precisamos colocar isso aqui. Não precisa o prefeito mais vir, não, porque nós vamos derrubar isso aqui. Isso aqui é uma pouca vergonha. E eu não acredito que tenha algum vereador que ainda vai pedir para a gente adiar isso aqui, não. Não pode. Guadalupe precisa realmente de pessoas que tenha compromisso com suas atividades ali. Ou seja secretário, ou seja agente administrativo, ou pessoa comissionada, mas precisamos, sim, pessoas que tenham compromisso com Guadalupe. Porque não é só reivindicar direito, não. Nós precisamos de trabalhos sérios. Então, Guadalupe não pode ter pessoas que estão lá só para receber. Porque isso aqui, para mim, não tem compromisso nenhum de quem fez. E se for o prefeito que fez isso aqui, pior ainda. Então, eu peço que coloque em discussão e que derrubemos o veto, e que recolha, e que arque com os ônus. Então, em relação ao veto, meu pronunciamento é esse aqui. Parabenizo o vereador AD pela iniciativa, tentar corrigir isso aqui, mas nós temos que levar a coisa como deve ser feito mesmo. Então, aqui ficam minhas considerações.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Boa noite, presidente, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, amigos, ouvintes na zona rural e urbana do nosso município. Uso a tribuna desta noite para me somar aos meus colegas que me antecederam e dizer também que fique aqui registrado a minha indignação a essa falta de atenção e de compromisso por parte da atual administração. Porque é inadmissível, presidente, nós recebermos uma documentação dessa, um veto por parte do atual prefeito, que se diz fazer muito pela nossa juventude. Onde essa reivindicação, esse direito que já é ofertado pelo nosso município, foi fechado pelos olhos, não sei, da atual administração ou dos seus assessores. O que me leva a uma preocupação maior é porque essa vereadora aqui já deixou registrado por quantas e quantas vezes a preocupação, por minha parte, pela falta de compromisso da atual administração. Quando dá poderes aos seus assessores para assinar o cheque da prefeitura.
E o que está se comprovando aqui? Que ele está sumindo da responsabilidade, está se ausentando da responsabilidade que é dele e colocando as obrigações em outras pessoas. O povo que está me ouvindo sabe quantas e quantas vezes eu questionei quem assina os cheques da Prefeitura Municipal de Guadalupe não é o senhor, excelentíssimo senhor prefeito, mas sim o senhor Dejaci. E aqui está comprovado o momento que ele veta um direito da nossa juventude de Guadalupe, um veto integralmente, ele está se omitindo. Mas se omitindo entre aspas, porque a assinatura é dele. Se ele leu ou não, mas ele assinou. Então, aqui também parabenizo o colega Adecarleto por ter tomado essa atitude. Mas aqui eu quero dizer, afirmar e confirmar, independente do colega vereador Adecarleto ter feito esse pedido, nós vereadores, eu tenho certeza que derrubaríamos sim, independente da atual administração ter reconhecido essa falha gravíssima, porque é inadmissível. Quantos e quantos assessores que estão recebendo mensalmente recursos dos cofres públicos do nosso município para trabalhar e cometer um erro desse? Então, não podemos nos calar. Não podemos deixar de informar a população guadalupense o que realmente está acontecendo por parte dessa atual administração. Tenha compromisso, senhor prefeito. Assuma suas obrigações. Quem foi eleito é Vossa Excelência, que tem o poder de assumir todos os acertos e os erros dessa administração. Não leve e nem queira se curvar de qualquer erro gravíssimo por alguém estar assinando o cheque da prefeitura. Mas quem é o prefeito, quem foi eleito há quase 4 anos, foi o senhor, o Ali Rodrigues Mouzinho. Então tenha compromisso e que isso sirva de exemplo. Quando esses vereadores, que aqui representam a população guadalupense, apresentar um projeto de lei, enviar à Prefeitura Municipal de Guadalupe, analise com carinho, vendo a necessidade de cada bairro e de cada cidadão guadalupense. Porque nós, vereadores, temos esse compromisso. Aqui defendo a todos, porque nós somos representantes. E creio, acredito eu, que todos têm o interesse de ofertar o melhor para a população guadalupense. Jovem, adulto, idosos, crianças, sempre os projetos de lei, os indicativos de lei apresentados aqui por cada um de nós é em benefício desse povo. Tenha mais compromisso, mais atenção e direcione que o seu secretariado faça o mesmo. Obrigado e boa noite.
Com a palavra o senhor vereador Adecarleto.
Quero saudar a mesa na pessoa da vereadora Ana Lúcia, presidente dessa casa, os demais colegas na pessoa do vereador Edivan, os auditorianos na pessoa do nosso amigo Leondinha, saudar com boa noite também os internautas e aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio na zona urbana e na zona rural. Quero também agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, com saúde e tendo a oportunidade de fazer algo pela nossa cidade. Em primeiro lugar, sobre a questão desse veto. Eu fui procurado pela equipe da prefeitura, onde reconheceram que o veto não teria mais força nenhuma, porque já no projeto de lei existia a emenda que contemplava essa parte. E por isso eu fiz esse pedido. E vejo que, entendo que não foi feito pelo próprio prefeito, porque ele não está na cidade, está em Teresina resolvendo coisas do município, obrigações, cumprindo com obrigações do município na cidade de Teresina, nossa capital. E em segundo lugar, na nossa lei orgânica, no artigo 109, artigo 109 da nossa lei orgânica, seu parágrafo 2º diz: o veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Por isso que o veto abrangeu. Por isso que o veto foi integral. Ele está cumprindo a lei orgânica. E eu vejo o seguinte: muito vendaval, muita tempestade. Eu sei que o assunto é sério, que todos nós, os vereadores dessa casa, queremos que continue o transporte escolar, queremos que o município, ou melhor ainda, queremos ainda que o município possa oferecer esse estudo dentro do próprio município. É tanto que para isso estamos lutando, juntamente com o Poder Executivo, para que venha o Cefet, como já está previsto. Já está aí a construção da escola agrotécnica. Então, todos nós somos interessados em que os nossos jovens, em que a nossa educação cresça. Digo que é um vendaval por isso, porque a própria equipe da prefeitura reconheceu que o veto não tinha mais instrumento, não era mais um instrumento para ser usado, porque a emenda feita pelo vereador Jesse James e João Ricardo já estava adequando o projeto à situação. Então não vejo por que nós ainda até mesmo questionávamos a questão desse veto, se onde o próprio Poder Executivo já reconheceu que não tem mais força instrumental o veto. Não é mais um instrumento cabível aí nesse processo de andamento do projeto. De certo que não foi feito formalmente pelo prefeito, porque não está aqui. Não está aqui. A equipe me procurou, a equipe que tem trabalhado. Quem não erra, foi um erro. Não é o que questionar, não, foi um erro. Mas o importante é que reconheceram o erro e procuraram corrigir o erro a tempo. Procuraram corrigir o erro.
Só um minuto. Senhor vereador Adecarto, só reconheceram após a ida do senhor secretário Baiano pela manhã à prefeitura. Se ele não tivesse ido à prefeitura, e repito, por uma preocupação minha, porque eu chamei o Baiano aqui, ele saindo para viajar, como eu já disse, preocupado, porque era uma questão de morte de uma pessoa da família dele, mas eu chamei o Baiano aqui. Baiano, pelo amor de Deus, a vereadora Surama estava aqui. Baiano, você mandou a emenda do João Ricardo e do Jesse. Mandei, dona Lúcia, espera um minutinho que eu vou lá. Ele correu lá na prefeitura. Quando chegou lá, que abriram a pasta, que viram a emenda modificativa 01-2012, foi que foram perceber o erro. Então, senhor vereador Adecarto, quando o senhor disse que não vê motivo para tanta alarde, eu repito, a nossa indignação é porque não leram, nem sequer leram, vereador, nem sequer sabiam que existia essa emenda. Só hoje, pela manhã, quando o senhor vereador, quando o senhor secretário Baiano foi olhar, é que eles perceberam o erro. Muito obrigado.
Vejo, vereadora Ana Lúcia, e continuo afirmando que vejo. Por quê? Porque por mais que digam e que falem aqui, a gente vê que um dos maiores interessados, eu não vou dizer o maior, um dos maiores interessados, que esse transporte escolar continue acontecendo com qualidade é o prefeito. Que o prefeito deixou de estar com o carro dele do gabinete para poder pagar o aluguel daquele outro ônibus para dar, abranger uma maior quantidade de alunos e dar uma maior qualidade de viagem para os alunos daqui para Floriano. Então nós podemos vir aqui e dizer que o prefeito não está interessado. Houve um erro, houve. Todos nós somos passivos de erro, podemos errar. Mas o importante é reconhecer o erro, voltar atrás e consertar naquilo. Não persistir no erro. Tem um ditado popular que diz que é burrice persistir no erro, né? Então eu queria aqui deixar essas considerações, falar que o prefeito vetou integral, vereador Zé Mota, porque a lei orgânica assim diz que seja Ele não estava aí cometendo nenhuma infração, ele estava só cumprindo a nossa lei orgânica. É isso que a lei fala, é isso que a lei pede. Pois não, Zé Vereador Zé.
Olha, rapaz, eu estou vendo aqui, nós estamos perdendo tempo conversando uma coisa que, para mim, não está valendo nada. Repetindo, todo vereador vai lá e repete a mesma coisa. Vamos dar continuidade com a sessão, que tem mais coisas importantes para se trabalhar. Eu acho que estamos aqui conversando coisas, é uma tempestade no copo d'água. Vamos trabalhar, tem coisas importantes, vamos deixar isso de mão, porque eu quero ver a data dessa última, dessa emenda que foi feita pelos dois vereadores aqui, João Ricardo e Jair Jame, a data realmente, a data que ela chegou na Câmara, na Prefeitura. Eu estou me chamando muita atenção sobre isso. Não, eu quero que mande por escrito para mim. Quero que mande por escrito para mim. Sim. Eu peço a Vossa Excelência que mande por escrito para mim. A data que foi para lá. A data foi para lá. Não, mande para mim. Que eu só discuto. Não, você não quer tudo por escrito.
Vereador,
então eu quero ter por escrito. Vamos deixar isso aqui, porque não, até agora nenhum aluno deixou de estar em Floriano por falta de transporte. Eu lembro que isso aqui teve uma vez uma discussão da vereadora Francinete, que ela foi a favor disso no início daqui da gestão dela aqui. Todo mundo achou de. Ela até disse, olha, realmente, aqui nós só queremos só reforçar. Mas que vem funcionando, isso ela falou aqui na Câmara. E até agora, eu quero que um diga para o Zé Mota se alguém já deixou de ir a Floriano por falta de transporte. Vamos continuar nossa sessão com os trabalhos, que tem mais coisas importantes para frente. E não ficar repetindo, igual aqueles discos de radiola quando quebra. Fica só repetindo, não sei quantas vezes. Vamos trabalhar que é melhor.
Continua em discussão, Veto. Continua com a palavra o senhor vereador A.D. Carlton.
Então, vereadora Ana Lúcia, demais vereadores e ouvintes, essa é a realidade do nosso município. Então, eu acredito que nós não podemos vir aqui e dizer que o prefeito não está cumprindo com sua responsabilidade ou está deixando de manter esses alunos indo para Floriano. É uma realidade que acontece hoje. Por mais que eu diga que não, mas os alunos que estão indo, as famílias que os filhos estão indo, estão sabendo que é uma realidade. E vai continuar acontecendo. E agora que está assegurado por lei, ficou melhor ainda. Então, eu acredito que esse assunto é um assunto importantíssimo, como outros assuntos que virão. E nós temos que discutir, esclarecer, porque essa casa é para isso mesmo. O prefeito não errou em ter votado integral. Ele está cumprindo a lei orgânica.
Justificado.
Está cumprindo a lei orgânica, ele não errou. E esse pedido meu de retirada do veto é exatamente pelo reconhecimento já de que o veto perdeu a sua força, não é mais instrumento para ser colocado.
Por qual motivo?
Porque já existe a emenda.
Ah, que não foi lida.
Porque já existe, não sei se foi lido, eu não sei.
Se mandaram o veto é porque nem sequer leram.
Eu não sei.
Que eu coloquei em questão.
Temos que ter cuidado com isso. Essa colocação do vereador Zé Mota é importante.
Então, é por isso que eu peço que coloque em votação
semana,
o veto.
Não, a questão do vereador José Mota levantou foi essa. Se a gente não derruba o veto hoje, esse projeto não poderá ser apresentado mais esse ano. Os estudantes, os jovens do nosso município vão ficar prejudicados por qual motivo? Isso a gente tem que deixar bem claro. Bem claro, sem nenhuma questão a mais. A questão é essa. O prefeito vetou todo o projeto. mas houve um reconhecimento, segundo a pessoa do vereador Adecarliton, ele reconheceu. O poder público municipal, através da Prefeitura Municipal de Guadalupe, reconheceu um erro. Que vetou o projeto de lei foi um erro. Está pedindo a retirada deste veto.
Porque já existia a emenda.
Já existia a emenda, que a emenda regulamentava todo o projeto de lei. Então, a gente coloca em questão aqui hoje. A gente fica valendo o projeto de lei segundo
eu queria
o poder
sugerir, legislativo. Eu queria sugerir uma coisa.
A gente aguarda até segunda-feira o documento oficial, porque a gente tem que anexar o documento oficial.
Eu gostaria de fazer um apelo aqui.
Vereador. E se ele está dizendo que já vai publicar o projeto, Ricardo,
De fazer um apelo.
Se nós formos continuar com isso, apresentar isso aqui, vai prejudicar os estudantes. Olha, nós vamos
prejudicar.
Eu gostaria
de fazer um apelo. O projeto já foi protocolado aqui, o veto já foi protocolado aqui na secretaria. Não precisamos passar a mão na cabeça de ninguém.
E ninguém está passando.
Exatamente. Então, o veto tem que ser votado hoje. Já foi lido aqui em sessão. Se já está... Já foi lido em sessão. Então, nós temos que derrubar esse veto hoje. Não temos que aguardar ninguém, não. O veto é do prefeito, não é de nenhum funcionário. Nós temos que derrubar esse veto hoje.
Se não estão...
Vereador João Ricardo, a questão aqui...
Mas ele não publicou ainda. Ele publicou foi o veto.
Vereador João Ricardo, nós só derrubamos um veto com 6 votos. É preciso que os vereadores tenham essa consciência. Se o vereador José Mota já levantou esse questionamento... Entendeu? Se nós não conseguirmos derrubar esse veto, nós vamos prejudicar os alunos.
Eu pergunto, vereador Zé Mota, vereador Edvan, vereador AD, eles vão votar a favor ou contra o veto?
Pois aí é que está o questionamento.
Coloque em votação. Não é possível que os vereadores presentes aqui vão votar contra o veto.
E me diga uma coisa.
Aí vai a favor do veto. Não é possível.
Por que Vossa Excelência só diria essa pergunta para a gente?
Porque eu tenho certeza que o Jesse James é autor... É autor da minha emenda.
Absoluto.
Vereador Pierre, eu tenho certeza que o voto de Vossa Excelência também é a favor. Vereadora Surama é a favor. Vereador Ana Lúcia também. Eu tenho a plena certeza que Vossas Excelências também não são contra.
Então não precisava fazer a pergunta como você
não fez. Não, estou perguntando, exatamente. Então nós precisamos votar isso aqui.
Que exatamente. Quer...
Então, presidente, por favor, coloque em votação para que seja derrubado imediatamente.
Bota em votação, se terá ou não.
Ninguém vai prejudicar os alunos.
Pois, se há uma, coloque em plenário. Coloca-se em plenário. Coloca a decisão em plenário. Se está tendo uma... Não deixo de mão, não, porque eu sou presidente da comissão, tenho responsabilidade, leio as coisas. Agora, se vem lá de cima e não tem compromisso, aí já é outra coisa. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de seu ninguém. Então, coloca-se em votação agora. Coloca-se em votação. Está prejudicando nada. Nós vamos derrubar o voto, vai para lá e a pessoa que fez o veto vai ter que publicar. Pois coloque-se em votação que eu quero ver se os estudantes vão ser prejudicados. Eu quero ver.
Aí vai a consciência de quem votar.
Vai a consciência
de quem poderá prejudicar.
Agora, se alguém votar contra aqui e não tiver os 6 votos...
Vamos lá. O veto já perdeu a sua força. Ele não é mais instrumento, então...
Ele perdia a sua força se o prefeito tivesse a responsabilidade no dia 5 ou dia 6 tivesse mandado aqui.
Derrubar.
Vai prejudicar nada, não.
Não, porque não vai ter.
Olha, presidente, coloque em votação aquele que quiser, que não quiser derrubar, está sendo gravado, o pessoal está tendo a ciência.
Isso aí é uma coisa lógica que nós temos que fazer.
Bora. Oi, senhores vereadores. Senhores vereadores, o questionamento hoje, agora, nesse momento é o seguinte, é por solicitação do vereador João Ricardo, que é autor, e o vereador Jesse James, que são autores da emenda, que esse
projeto foi prejudicado justamente porque não ler e não apreciar essa emenda. Então, nesse momento, a gente simplesmente vota esse veto. E tem a grande possibilidade, que nenhum vereador aqui é contra, a gente derruba o veto por unanimidade. Esse veto não vai ter mais valor. Sendo assim, a lei vai ser publicada junto com a emenda. Pronto. Acabou. E foi, tá entendido? É, vota. Conta. Pronto. Os alunos. Pois em votação.
Eu
senhora...
sou contra o veto também. Agora, contra o veto é contra o veto do prefeito.
É. E aí, vai continuar o projeto de lei. Do... O ensino fundamental. É. É. Então, a gente vai colocar em votação nesse momento. Senhora vereadora Surama, contra o veto. Senhor vereador Jesse James.
Contra o veto.
Senhor vereador Adê Carlton.
Contra o veto.
Senhor vereador José Mota.
Sou contra o veto.
Senhor vereador Edivan Miranda.
Contra o veto.
Senhor vereador João Ricardo.
Contra o veto.
Senhor vereador Pierre.
Contra.
Meu voto também é contra, então neste momento nós derrubamos o veto. Será encaminhada à Prefeitura Municipal a derrubada do veto e o prefeito irá tomar suas providências. Senhoras e senhores, não havendo mais projeto a discutir, neste momento, solicito a inscrição dos senhores vereadores que irá usar da palavra. Mas eu peço atenção aos senhores vereadores, à senhora vereadora, que recebi do promotor eleitoral, o senhor doutor Edmar Piauí Lino Batista, uma correspondência, segundo ele, foi uma representação feita, protocolada na promotoria eleitoral, fazendo denúncias que vereadores desta casa estariam usando a tribuna para pedir voto, para identificar votos eleitoral nessa, com relação a essa eleição. Então, eu quero solicitar dos senhores vereadores que, em nenhum momento, eu quero comunicar, inclusive ele solicita a Vossa Excelência, a minha presidência, que não permita aos senhores edis o uso indevido sobre pena da lei que poderá culminar em uma aplicação de multa no valor de R$ 21.282 a R$ 106.410. E a suspensão imediata sob pena de caracterizar abuso de poder, uso indevido de meios de comunicação, a inegibilidade, cassação e resiste de perda de mandato. E eu quero só comunicar aos senhores, vereadores, que eu recebi essa correspondência do promotor eleitoral desse município, doutor Piauí Lino, e quero dizer que, em algum momento, se algum vereador desta casa usar a tribuna, os microfones desta casa, para fazer menção, identificação do voto nesta eleição 2012, de imediato os microfones serão desligados. E o vereador terá duas suspensões seguidas sem usar a palavra nesta casa. Então, a Câmara Municipal não poderá se prejudicar, os candidatos não poderão se prejudicar por o uso indevido nesta casa. Então, eu comunico aos senhores vereadores que no momento que algum vereador fizer a menção, não precisa nem dizer o nome do candidato aqui, não. É preciso que tá claro aqui no documento, quem quiser ler está aqui. Está claro, a menção a algum dos candidatos à eleição deste ano de 2012, de imediato o microfone será desligado. Não tem outra alternativa. Vereador, a Câmara não irá se prejudicar, entendeu? Nós não iremos ficar prejudicados pela transmissão das nossas sessões e o que a mesa vai decidir no momento é isso aqui.
Mas aí no documento da denúncia não cita o nome do vereador, não?
Não, porque... foi só protocolado uma ação, não tem nenhum vereador, não. O senhor sabe quem foi que...
Quem assistiu
Não, eu estou querendo saber. Porque...
Não, foi só protocolar de representação. Ele não disse. Não disse quem foi, não. Então, neste momento, está decidido, acordado entre nós. No momento que algum vereador fizer menção ao uso da, com relação à candidatura, eleição desse ano, os microfones serão desligados. Então, senhoras e senhores, quem gostaria de usar da palavra nesta noite? Tem algum vereador que gostaria de usar da palavra? Com a palavra o senhor vereador José Mota.
Boa noite, povo de Guadalupe, de todos os bairros. Senhor presidente, demais mesa, componente da mesa diretora, colegas vereadores, pessoal aqui presente. Neste momento eu quero parabenizar a minha amiga Joaninha, que mora lá na Cruzeta, Rua D, próxima à casa do Zé Domingos, pelo seu aniversário hoje, completando hoje 85 anos. É coisa difícil, mas 85. E eu vindo agora, mudando de assunto, horário da Câmara, eu vim duas vezes para a reunião e fui-me embora porque o horário é horário. Eu sou escravo de horário. Foi convidado aí uma sessão solene para 9 horas, sai daqui mais de 10 horas. E não tinha começado essa sessão. Fui na sessão anterior, saí daqui 8h10. Não tinha começado a sessão. E o que a presidente diz é ameaçando cortar ponto de vereador. Vejam bem a posição de Guadalupe desta Câmara atual, dessa gestão. O horário diz lá no regimento que é 19h30. Nós não somos estar aqui, chegar da minha casa 7h25 e ficar esperando vontade de quem quer que seja para começar a reunião. Todas as que começar depois desse horário, eu vou me embora e vou registrar. Vou registrar. Porque horário é horário. Ficar batendo papo de sala, não. 7h30 aqui. Aqui na Câmara. E não lá fora. Porque eu trabalho na empresa há 40 anos quase. E meu horário lá é 7h30. Eu chego 7h20. Aqui na Câmara é do mesmo jeito. 7h30 tem que chegar aqui. 7h20, 7h25. Então, meus senhores, para quem assistiu a sessão anterior, o comentário na rua é grande. Serviu de um palanque político. E a Câmara de Guadalupe, segunda-feira, 15 dias atrás, era um comitê eleitoral. Onde foi distribuído dinheiro aqui na Câmara. R$ 50 para uma nova área, para um, R$ 20 para outro. Quero registrar isso e pode entrar comigo na justiça, que tudo que eu digo é justiça. Eu quero mostrar quem foi que viu. R$ 50 para um e R$ 20 para outro. Vejo bem. O que está acontecendo aqui? Por esse motivo, esse acontecimento que está acontecendo nas câmaras, em picos, o juiz suspendeu a transmissão, porque queriam fazer da Câmara um palanque político. Está suspenso. Quem tiver dúvida, ligue para lá. Está suspenso lá em Picos. Só vai voltar depois das eleições. Então aqui não está diferente. Tudo indica para uma suspensão aí futura. Se continuar do jeito que querem. Quanto ao cheque da prefeitura, Teresina que assina o cheque não é o prefeito, não. É o secretário autorizado por ele. Agora, pagamento é autorizado pelo prefeito. Só paga sua autorização. Vamos dizer a verdade para o povo. Vamos dizer a verdade. Não ficar enganando o povo de Guadalupe. O povo de Guadalupe merece respeito e grande. E grande. Houve nesta casa, um repúdio contra o prefeito. Veja quem foi as pessoas. Veja quem foram as pessoas. É um repúdio daquela minoria, a minoria da minoria. É as pessoas que não têm compromisso com o Guadalupe. Não quer ver Guadalupe desenvolver. Quer ver Guadalupe é no atraso. E no atraso não vou ver. Não vou ver. Porque Guadalupe está crescendo e vai crescer. E olha, crio tudo de que baixaria tem aí. Mas eu não vou responder. Porque lá é que eles vão dizer o que querem. Nós estamos aqui para trabalhar e benefício do povo de Guadalupe. Esse carro de transporte escolar é uma coisa tão velha que nunca ficou um estudante de ir para Floriano com fototransporte. Quero que me diga. Quero que me diga qualquer um. Vamos trabalhar em benefício de Guadalupe, no desenvolvimento de Guadalupe, e não pelo atraso. O atraso vocês sabem o que é. Não precisa dizer que está aí, todo mundo sabe. E nesse momento peço à senhora presidente cópia da ata da sessão anterior, onde consta minha ausência. E eu quero provar que eu saí daqui 8h10. E não fiquei mais, porque eu tinha compromisso, como todos os vereadores do período de campanha têm compromisso. Quem tem compromisso tem que cumprir. Então eu quero uma cópia autêntica dessa ata do dia 3. Do dia 3. Aqui, dia 3 de setembro. Quero uma cópia. E assim, meus senhores, eu vou deixar por aqui, porque tem muitos colegas que vão querer falar. E vou demorar um pouco a presidência aqui, porque eu tenho um compromisso mais tarde um pouco lá no bairro Cruzeta. Eu tenho que estar lá. Esse compromisso não posso faltar. Então, muito obrigado, até a próxima.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidenta, volto a esta tribuna para mencionar os meus questionamentos esta noite de hoje, querendo informar a população guadalupense que a vereadora Surama Martins participou do primeiro congresso das mulheres da Igreja Batista Nova Aliança aqui na cidade de Guadalupe. Quero aqui parabenizar a pessoa do pastor Gessiano pelo belíssimo evento, pela belíssima obra que foi construída dentro do nosso município. Então, está de parabéns todas as irmãs que participaram, que mobilizaram, que trabalharam para aquele evento. Então,
Estiveram aqui mais de 400 mulheres de várias cidades do Piauí e do Maranhão, se eu não me engano também, não me recordo, mas mais de 400 mulheres. Onde na parte da manhã participei de reuniões, de palestras. Então, quero só agradecer. Quero aqui comentar a respeito do vereador que me antecedeu, quando ele questionou aqui a questão que em Teresina o cheque é assinado pelo secretário. Sim, eu não estou aqui questionando se é certo ou se é errado. O meu questionamento é único, é um só. O povo de Guadalupe escolheu o atual prefeito para direcionar e solucionar, resolver, trabalhar por Guadalupe. Guadalupe é uma cidade pequena. Se o atual prefeito não tem condição e não tem tempo de assinar os cheques da prefeitura, o que é que ele está fazendo tanto? Quais as obras que foram construídas? Que tempo foi esse perdido que ele não tem tempo de ir no seu gabinete assinar o cheque da prefeitura? Agora, se o atual prefeito, o senhor Wally, tivesse dando o cheque pessoal dele assinado por seu cunhado, a vereadora Suramo não estava aqui nessa tribuna reclamando, não. Estou reclamando porque as contas, o cheque é do nosso município. E eu fui eleita por este povo para fiscalizar e zelar os patrimônios desse município. Agora entregue o seu pessoal. Você não vai, nunca viu e nem vai ver a vereadora Surama questionar, não. Mas enquanto ela estiver dando os poderes ao seu cunhado em assinar o cheque da prefeitura, vou continuar reclamando e achando que é errado. Porque ele foi eleito para isso. Agora, se ele não tem a competência e não tem tempo, pois aí já não é problema meu. Quero também dizer que o colega respeite a minoria dos profissionais da educação que assinou esse repúdio. Porque a vereadora que está falando aqui, que representa o povo e que tem o seu mandato até dezembro deste ano como representante desse município, é professora efetiva desse município. Sou funcionária efetiva deste município. E assinei esse repúdio porque sei que o meu direito, como as demais colegas deste município, não está sendo respeitado por essa atual administração. E é direito meu, como professora deste município, brigar pelos meus direitos. Quando o colega fala que é voltar ao atraso, quando esta vereadora usa essa tribuna reivindicando que tenha nos postos de saúde medicamento, será que a população, será que é esse meu pedido aqui é atraso? Quando eu falo que a atual administração tem que ofertar à juventude do nosso município esporte, lazer, resgatar a cultura que foi acabada por essa atual administração, será que é o atraso que essa vereadora está querendo? É não, colega. Eu quero é o melhor por este povo. Esta mãe, mulher, vereadora que representa cada cidadão guadalupense, cada homem, cada mulher que entrou numa urna e depositou um voto de confiança nesta mulher, até dezembro eu estou aqui, brigando, lutando, reivindicando por melhoria, colega vereador. E vou continuar, porque a cultura do nosso município foi esquecida. E Vossa Excelência sabe que essa vereadora aqui está reivindicando, é preciso e necessário que seja resgatado as nossas vaquejadas, que seja resgatado o esporte, os campeonatos no estádio municipal Júlio César, que há 4 anos foi esquecido. Foi, quem estava frequentando o estádio municipal Júlio César eram os cavalos, eram os bois, eram as vacas, comendo os capim. Quando eu falo que quero que a atual administração dê apoio às danças, aos grupos de dança do nosso município, não é atraso, não. Eu quero é que os nossos jovens tenham incentivo para não presenciar só e não ver só os bares, a cachaça. Por quê? Se você vê a nossa avenida, a quantidade de bares que nós não temos dentro do nosso município. Aí eu pergunto à sociedade, aos amigos que estão aqui presenciando essa sessão, você que está ouvindo lá na zona rural, ao lado, na beira do rio, pescando o seu peixe, me diga o que essa atual administração tem feito pela nossa juventude. Cadê o esporte? Cadê o apoio aos clubes de dança? Cadê o grupo de teatro? Cadê que foi feito no mês de abril? O mês de abril, a Paixão de Cristo. Nós temos profissionais competentes, amigos ouvintes. Agora o que falta é apoio dessa atual administração. Só com a boa vontade você não soluciona e nem resolve os problemas da nossa cidade, não. Cadê o Clube Municipal Mandacaru? Está lá, abandonado. Uma piscina olímpica que é de fazer vergonha. A água verde. Cadê a quadra de esporte, vereador? Quando a vereadora Surama usa essa tribuna, colega vereador, não é querendo atraso, não. É querendo mudança, mas mudança para crescimento e para desenvolvimento. Cadê o Simorelda, o ginásio Simorelda? O que foi feito por esta juventude, as nossas quadrilhas, as nossas vaquejadas, a festa do Dia do Trabalhador, a festa do Dia das Mães. Isso é atraso? É não, é oportunidade para crescimento e desenvolvimento. Quando tem um evento, a cidade cresce, porque recebe visitantes, os hotéis ficam lotados, os donos dos hotéis vão comprar e o comerciante vai vender mais, vai vender sua água, refrigerante, as suas verduras. As mães de família vão vender seu creme de galinha, seu espetinho. Gera emprego e renda. Entra dinheiro. Isso é atraso? É não. Vou continuar lutando por esse crescimento e esse desenvolvimento enquanto estiver representando esse povo. Até o dia 31 de dezembro, se Deus permitir, estarei aqui de cabeça erguida, querendo que se tenha concurso público para os nossos jovens. Por quê? Porque nós sabemos que essa atual administração tem aí mais de 200 serviços prestados. Sou contra essas famílias, essas pessoas que estão aí trabalhando? Não, mas eu quero oportunidade igual para todos. É direito meu querer oportunidades iguais para todos. Porque tem um filho do João, da Maria, do José, da Joaquina, que sai daqui todo dia para Floriano, esperando uma oportunidade, que não tem. Porque os empregos aqui são dados através de apadrinhamentos políticos. E eu sempre fui e continuarei sendo contra isso aí. Então, isso não é atraso. É querer o melhor por esse povo carente, necessitado. Que eu vejo hoje a falta de atenção por esse povo. Que não tem direito mais a um transporte para levar um doente a Teresina. Que não tem mais direito a um caminhão para ir buscar sua carrada de arroz no interior, uma carrada de pedra, uma carrada de madeira. Tudo foi esquecido. O que se diz? Não pode, não pode, não posso. Não posso. E o dinheiro que entra? Ah, paga em dia, sim, meu amigo. Pagar em dias hoje, eu quero dizer que não é favor, é obrigação. Há 10 anos atrás, não existia a lei LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E os que erraram foram punidos. Os gestores que erraram no passado já foram punidos por esse erro. Hoje é inadmissível se atrasar pagamento de funcionalismo de qualquer funcionário. Porque o Tribunal de Contas manda bloquear as contas da Prefeitura. Qualquer cidadão guadalupense hoje tem direito a acessar o site do Banco do Brasil e ver o que entra e o que sai. Então não vamos tampar o sol com a peneira, dizer que é bom, certo. Tá pagando em dia? Obrigação. Tá limpando a nossa cidade? É obrigação. E aqui agradeço a conscientização da nossa população, que aos poucos está se conscientizando que tem que guardar o lixo, tem o dia certo, tudo bem. Agora, endeusar, não. E dizer que todas essas cobranças é querer o atraso, quero aqui reforçar. Não é atraso. O que eu quero é o melhor para esse povo. E o que eu puder fazer, eu queria muito que não só a vereadora Surama, colega vereador José Mota, tivesse o poder de nós recebermos algum recurso para aplicarmos nos bairros da nossa cidade. Por quê? Não, eu estou citando o que... Quando eu falo aqui, dê licença, eu não interferi no seu pronunciamento. O que eu gostaria, porque foi Vossa Excelência que falou.
Você falou em meu nome.
Quando Vossa Excelência... Falou em meu nome.
E veja quem foi que denunciou o caso do Caril.
Educação, vereador.
Educação, eu tenho que ter um limite.
Educação, vereador.
Quando for o limite,
vereador,
aí tem que ouvir.
Por favor.
Vereador José
Estou Morto. Concluindo o meu pronunciamento. Eu só quero dizer que eu gostaria muito que não só a vereadora Surama, que luta e que deseja que um dia isso chegue a esta casa, mas se cada um de nós, vereadores, pudéssemos receber algum recurso da prefeitura, do governo, para aplicarmos em obras, nas necessidades que nós presenciamos no dia a dia, a cada cidadão, em cada bairro da nossa cidade, muita coisa, presidente, seria resolvida. Por quê? Hoje a população está tendo uma conscientização maior. Qual é o dever do vereador? O vereador visita os bairros, tem um contato diariamente com o seu eleitor, com o seu cidadão, e vê a necessidade e traz para cá. Aqui nós é a voz do povo, nós representamos o povo. Nós cobramos, nós reivindicamos e nós encaminhamos a quem? Ao prefeito. Então, todos esses pedidos do resgate, a cultura, a dança, ao folclore, as vaquejadas, nós fazemos. Quem é que tem que fazer? Só acontece se o prefeito resolver meter a mão no bolso e gastar com o que deve. Senão, o trabalho do vereador vai continuar esse. Mas nós fazemos o nosso papel. Eu estou aqui de cabeça erguida. Entro em qualquer casa dentro de Guadalupe, em qualquer bairro, qualquer hora do dia e da noite, sou bem recebida pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelo meu respeito que eu tenho por esse povo. Então, deixo aqui que esse dia, essa data, aconteça. A nós que estamos aqui, que poderemos prosseguir nessa caminhada, ou aos que chegarem. Mas que seria importante, seria. Só assim a nossa população teria mais direito, mais vez e mais voz. Por quê? Porque realmente seria 9 obras que seria aplicada dentro dos bairros de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhores vereadores, autorianos, população guadalupense. Vereadora Surama fez um belo discurso, abrangeu muitas coisas que eu já iria falar, mas eu gostaria de pedir ao Poder Executivo que dê uma melhorada em nossa saúde, que realmente forneça o medicamento que a população precisa. Prefeito, se você não sabe qual é o medicamento, mande um funcionário e ande nas ruas lá na Cruzeta. Vai lá no Coqueiro. Porque o que eu vejo de pessoas sem medicamento é impressionante. E a lei orçamentária desse ano, a maior verba que tem é da Secretaria de Saúde. E eu fico pensando, como é que podemos chegar em uma situação dessa? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Andando em um bairro da cidade, eu fiquei impressionado também. Envolve a saúde também. A falta de banheiros nas casas. Já deveria ter um programa. Como teve uma época que o município estava em dia, eu acho que isso aí é um caso de saúde pública. Há de ter uma política sobre isso aí. Há uma necessidade. E é uma preocupação. Tenho certeza que os agentes de saúde sabem quais são as casas. Em relação à fisioterapia, em nosso município. O que há de pessoas idosas que não têm condição de se transportar até um centro fisioterapêutico não está escrito aqui em nossa cidade. Para mim, isso é uma vergonha. A gente deixar de dar o atendimento àquela pessoa, àquele cidadão guadalupense que está precisando de atendimento. E eu cito um senhor que eu passei a conhecer e admirar pelo brilho de sua vida e pela capacidade de estar sempre alegre. Seu Nascimento, lá da baixo, senhor de 82 anos. Seu Nascimento, um abraço para o senhor. Mas aquela história que você me contou, realmente é muito difícil. A pessoa vindo do interior para cá e não ter uma assistência para se transportar, para continuar o seu tratamento. E se ele continuar daquele jeito ali, infelizmente, ele vai perder totalmente sua capacidade de andar. E isso não é só um, não. São várias pessoas aqui em Guadalupe. São várias pessoas que precisam de um atendimento médico, de um especialista, ortopedista, o oculista, cirurgia para catarata, certo? E vão fazer agendamento, caminha pelo médico, faz agendamento, às vezes passa 2, 3 meses, outra vez porque consegue a consulta, mas não tem transporte para ir para outro município. Existem pessoas que já morreu e a consulta está bem aqui ainda, está bem aqui o pedido ainda. Vai adiantar para alguma coisa? Eu, sinceramente, as pessoas mais humildes têm uma extrema dificuldade de ter acesso à saúde. Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar de quem precisa. O dinheiro está aí. Em relação a essas consultas, por que não a solução? Por que não traz médicos especialistas para o nosso município? A gente economizava em combustível. Será que é tão difícil? 4 anos se passaram e é tão difícil a gente tentar melhorar nossa saúde? Eu me pergunto e eu não vejo resposta. Estou falando aqui como um cidadão. Tem pessoas que têm. Deveria ter uma integração, ou então alguém da prefeitura para fazer esse levantamento na cidade. É uma coisa absurda. Ainda, o programa que nós tivemos aqui, né, na cidade, ainda não temos muita casa de palha. Muita. Você anda pela cidade, é o pessoal aclamando por emprego. Nada ainda. E o que a gente vê é que se nós não tomarmos providência aqui em Guadalupe, nossos filhos, os pais de família, vão continuar saindo. Então, nós somos um município rico, temos como explorar emprego aqui, como dar oportunidade, mas, infelizmente, eu não estou vendo essa iniciativa. Eu não estou vendo a pessoa defender essa causa. Cadê a execução do projeto do Conselho da Juventude? Né, aprovado nessa Câmara Municipal, encaminhado para a Prefeitura, que abrange um leque de oportunidades destinadas aos jovens. como a vereadora Surama acabou de mencionar, entre o Conselho da Juventude, o jovem vai ter direito de ter voz, de reivindicar. Cadê meu esporte? Cadê o melhoramento na educação? Cadê a saúde do jovem? Algumas... Então, o esporte, a cultura, pode ser discutido no Conselho da Juventude. E o jovem continua fora da política guadalupense. Eu acho isso também um desleixo muito grande. Em relação ao tratamento do lixo que é recolhido em nossa cidade, aquele aterro, sinceramente, está precisando de cuidados especiais. Ou nós cobramos uma posição da administração municipal, ou teremos um foco de doenças ali. E quem poderá se prejudicar é a Bela Vista, o primeiro bairro, e o Coqueiro também. Então há necessidade, porque o vento, ele bate e leva poeira, leva bactérias, leva essa contaminação em que a população fica sujeita a uma virose, alguma alergia. Então precisamos sim. E com tudo isso, para que a gente possa melhorar, nós temos que valorizar o nosso profissional, o agente de saúde, o médico, colocar medicamento no hospital, nos postos de saúde, fazer com que o cidadão chegue no hospital e tenha a segurança que vai ser atendido. Porque do jeito que está, eu só ouço reclamação. E acredito que todos já ouviram alguma. Então, finalizo aqui meu pronunciamento, pedindo uma atenção especial à saúde, porque há necessidade enorme de um atendimento, de algum planejamento, para que a gente possa abranger e chegar até onde essas pessoas realmente precisam. Porque o descaso na saúde, em algumas pessoas... aqui dentro do município, de pessoas idosas, de pessoas que realmente mal têm um teto para dormir, está grande. E nós precisamos chamar a atenção. Tem que ter alguma política que realmente vá direcionar e chegar até essas pessoas. Porque senão nós seremos o culpado por tanta necessidade que poderia... está sendo resolvido por um planejamento responsável. Finalizo meu pronunciamento, presidente. Obrigado.
Pois não, senhor vereador. Com a palavra o senhor vereador Edivan Miranda.
Excelentíssima senhora presidente, Ana Lúcia, secretária Surama, vice-presidente Pierre, demais colegas vereadores, auditório aqui presente, pessoa da zona rural urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Eu queria nesse momento mandar um abraço para minha amiga Baixinha e Anunciato na Barra do Rancho, meu amigo Leonilho no Calumbi, Pedro Guerra, Joaquim do Gabriel no Aprazível, Neto no Cardoso, enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu só queria, nesse momento, voltar atrás sobre o veto que nós terminamos de votar. Eu queria dizer para o colega vereador João Ricardo que esse vereador aqui não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando Vossa Excelência mencionou o meu nome, o nome do vereador AD e do Zé Mota, será se nós ia votar a favor do veto. Quero dizer para esse colega vereador que muitos vetos aqui nessa Câmara já foi derrubado com o voto desse vereador. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E sim, eu voto para o que eu acho que é de melhor e de interesse do nosso município. Viu, vereador? Era isso que eu queria lhe dizer. Mas eu queria também parabenizar a secretária de Educação, os professores, os alunos, pelo desfile do dia 7 de setembro. A polícia militar, que lá também estava. Então, parabéns para todos vocês, esses alunos que são o futuro de Guadalupe. Eu queria também pedir à Eletrobras, mais uma vez, que regularize a situação da energia elétrica da Vila Boa Esperança. Deu um problema lá e já faz muito tempo. E esse vereador sempre, sempre vem cobrando. Cobrei do município, fui informado que não era... O problema não era de conta do município, e sim da Eletrobras, um erro que aconteceu lá. E as ruas continuam escuras. E tem moradores daquele bairro que já me pediu. E eu disse, vou cobrar até o dia que seja resolvido. Eu queria também, nesse momento, falar a respeito de um absurdo que eu presenciei no Banco do Brasil. Quando eu vi uma senhora, me parece de 110 anos, que é a mãe do seu Raimundo Arena. 110 anos, né? O seu vereador Pierre está me dizendo. Quando ela chegou para renovar o seu cartão, para receber o seu benefício. Porque a senhora não tinha a identidade, deve ter perdido, tem alguma coisa. Essa senhora passou mais de meia hora dentro de um veículo, na frente do Banco do Brasil, e sequer alguém foi lá olhar para ver essa senhora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo com a senhora daquela idade. Se o gerente, se o subgerente, se o funcionário do banco não conhece a senhora, procura alguém e leve até lá. Esse cartão é dessa senhora, ela mesmo é dela. E vá lá e resolva o problema da senhora. Mas não faça aquilo. Aquilo é um absurdo, vereador. Você presenciar um negócio daquilo. É um absurdo. Então, eu peço ao gerente do Banco do Brasil, eu peço ao responsável pela renovação desses cartões, que tenha mais responsabilidade com aqueles idosos. Porque faz isso com a senhora, numa idade dessa, e com outros mais novos. Como é que é tratado? Então, aqui, esse vereador está aqui fazendo essa reclamação. E eu quero que isso não venha mais acontecer. Porque é um absurdo. Nesse momento, vereadora, era isso que eu tinha a falar e meu muito obrigado a todos.
Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus, colegas vereadores, a mesa diretora, pessoas do público de um modo geral, zona urbana e zona rural, os internautas que nos escutam e nos veem, e quero aqui elogiar o pronunciamento da vereadora Surama, que falou aqui a verdade, João Ricardo, Edivan e outros colegas. Cadê? Aproveitando aqui, Edivan, sua fala, eu quero apenas completar, extravasar meus sentimentos, não digo minha raiva, porque eu não tenho raiva de ninguém, e a raiva e a emoção nunca combinam com a razão. Não tenho sua assinatura, vereador, para falar aqui em seu pai. Mas até o seu pai, o Justo, Vossa Excelência foi uma pessoa comedida e educada e não quis relatar, mas aqui eu tomo a liberdade de usar o nome do seu pai. O Pierre é um velho guerreiro e combatente contra as injustiças, porque a injustiça mais desumana é a justiça humana, sempre eu digo aqui. Quando eu fui em 2005, vereadora, fazer um projeto de lei obedecendo uma lei federal. Para se colocar cadeiras no Banco do Brasil, eu fui criticado por um funcionário de lá. Disseram, isso aí não é competência da Câmara. Não faça, Pierre. Isso aí é a superintendência e o Banco Central. Eu insisti e graças a Deus consegui. Porque existem jurisprudência até no Superior Tribunal de Justiça. E outra coisa, para vereador que não sabe, o artigo 30 da Constituição Federal diz que nós, vereadores, temos moral, temos autonomia para auxiliarmos e suplementarmos a lei federal no que couber e no que vier. Relatando ao assunto do senhor Justo, seu pai, que é inválido, não mexe nem os dedos mais, seu pai, nem a pestana, eu já o visitei por duas vezes. Eu achei uma injustiça muito grande, que me desculpem as pessoas do Banco do Brasil, que são pessoas boas, competentes, mas não sei onde estão a insensibilidade, aliás, a sensibilidade e a insensatez de alguns, não são todos. Inclusive o Pierre discutiu com um cidadão lá de gravata. Seu irmão estava presente. Ele não quis discutir o Edivaldo. Mas eu fiquei nervoso. Porque os velhos que cuidaram de nós, e hoje nós não temos o dever e a obrigação moral de cuidarmos dos mais velhos, o Pierre leva muitos inválidos, inclusive o Manel Pereira da Silva Badoqueiro. Sempre eu o levo no meu carro. Mas a adulação é grande. Eu fico em pé 8, 15 minutos para conseguir um funcionário para ir até a casa do Bastião Sá, ali onde mataram o bandidão, me desculpem, até lá, para ir, é uma luta, o cidadão não quer ir. Então, por que nós, vereadores, Daniel, não fazermos uma lei, presidente Lúcio, para regulamentarmos este processo, AD? Nós, cabe a nós, vereadores, disponibilizar um funcionário do banco, fica mais fácil para ele ir na casa. A gente dá até o carro, ou moto, ou eles mesmos podem comprar, que eles vivem com o nosso dinheiro. Até o cafezinho lá são pagos por nós. O Pierre já pediu bebedouros para o Banco do Brasil. A lei é federal. Diz que quaisquer repartições públicas têm a obrigação, sim, de colocar bebedouros. A Ematec é pobre, que eu trabalho, tem bebedouro. O Fórum Velho aqui do Pé de Caju tem, porque o Banco do Brasil, grande capitalista que vive com o nosso dinheiro, por que não tem condições? Como é que um velho vai tomar um comprimido, AD? No horário certo, que ele vai para o banco e tem o horário certo de tomar seu comprimido, presidente. Com cuspe não desce, engasga e morre. Então eu sou a favor de que eles coloquem bebedouro. Já lutei muito e vou continuar lutando. Com relação ao nosso vereador Edivan, ele falou sobre o assunto, o veto. Foi o veto que você falou, foi de acordo. Quero parabenizar todos os vereadores. Porque quem está na casa, Surama, diz, mas os vereadores brigam muito. A gente não briga. O povo tem que perdoar os vereadores. Até autoridades. Autoridades aqui de tribunal quer colocar a população contra os vereadores. A gente não briga. A gente tem conflitos de ideias. Até as ciências brigam. Os familiares brigam entre si. Então aqui a gente tenta acertar. Não é querendo ter raiva, querendo matar ninguém de faca, não. Então, meu povo, eu quero dizer que eu fui também, não só eu, todos os vereadores, vou defender todos os meus colegas, todos foram de acordo com o programa e projeto da nossa presidente no sentido de apoiar os estudantes com relação ao esporte escolar. Transporte escolar, obrigado. Vocês sabem que sem educação, sem saúde, sem agricultura, como é que a gente vive? Como é que a gente vai passar do lado do atraso para o lado do desenvolvimento sem este tripé?
saúde, agricultura e saúde. É inadmissível. Então, com relação à juventude, que aqui alguém relatou, a juventude de Guadalupe sofre. Olha o êxodo. O que é êxodo? A saída dos jovens para as outras cidades, arriscando suas vidas e deixando seus familiares saudosos. Então, no tempo do nosso Georgiana, que tinha as oficinas profissionalizantes, que eu nunca esqueço, era habilitando e tentando fazer com que o jovem ingressasse no mercado de trabalho, aprendendo a fazer o quê? Uma polca, um parafuso, contorno mecânico, e tinha outras modalidades, como carpintaria e serraria. Hoje não existe mais, não sei porquê, não quero metralhar ninguém. Com relação à luz pública, que aqui falaram, é projeto deste vereador, está funcionando. Já tem mais de 690 famílias sem pagar a luz pública. Lutei muito e consegui, graças a Deus. As casas de palha, que o João Ricardo falou aqui muito bem, também projeto do Pierre de 2005. Tudo bem, funcionou, mas parou. Mas pelo menos tiveram a ideia e não puderam continuar, não sei por quais os motivos. Então aqui, eu quero terminar falando de um projeto muito bom que o Pierre fez também. A Gespisa, engraçado, Euclides, a Gespisa cavava uma valeta, escavacava o solo todo como tatu, ia embora, seu filho caía, poderia quebrar o braço, o pescoço, poderia morrer. A Gespisa ia embora, sem dar satisfação a ninguém. Que me perdoem, funcionários da Gespisa, são meus amigos, não tem culpa. Estou aqui falando a verdade. Então é de autoria deste vereador o projeto da Gespisa, e agradeço a toda a edilidade que apoiou este projeto. Hoje, não só a Gespisa, Leão Dias, como quaisquer permissionária ou concessionária, quando cavar, quando degradar a área ambiental, é obrigada a recuperar, sob pena de pagar R$ 1.000 por metro de área degradada. Também sob a pena de perder o alvará de funcionamento. Então aqui desfaço neste exato momento este meu discurso. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador Ade Carleton.
Mais uma vez eu quero desejar a todos um cordial boa noite. E depois de ouvir todos os pronunciamentos que fizeram antes de mim, eu acredito que Guadalupe é um município que, na verdade, necessita de muitas melhorias. Isso é bem verdade. Mas também que já muitas melhorias aconteceram em vários setores, no tripé, principalmente, que o Pierre citou aqui. Saúde, educação, agricultura, esporte e assim por diante. Esses questionamentos feitos sobre a administração, cada um administra a sua empresa, ou município, ou qualquer, ou a Câmara, da sua forma. É inquestionável. Essa questão de prefeito assinar ou não cheques, tem prefeitos que preferem assinar, outros não, que passam para o secretário. Isso é normal. Não é ilegal e também não é imoral. Se trabalhar dessa forma, se é assim, o gestor público achar que deve. Mas, voltando para o assunto do que é primordial para um bom viver dos cidadãos de uma cidade, em especial Guadalupe, que nós estamos morando nela e trabalhando por ela, Nós podemos ver que, da maneira que são expressadas as ideias aqui, às vezes, tenta-se mostrar que não mudou nada. Mas a realidade é outra. O povo está desfrutando de uma mudança para melhor. Educação. Guadalupe alcançou o índice do INDEB. Alcançou um índice aí que todos nós sabemos que é bom para a nossa cidade, para a nossa educação. E isso é uma mudança para melhor. Guadalupe tem programas na saúde que antes não tinha. Hoje tem NASF, tem SAMU, tem outras ações da Secretaria de Saúde que tem contemplado o guadalupense de uma forma que antigamente ele não era contemplado. Inclusive, nessa casa houve muito questionamento sobre falta de médicos em hospitais, falta de dentista. Lembro-me numa época que para você conseguir uma consulta com um dentista, você tinha que dormir na calçada da prefeitura. Tinha que ficar na calçada da prefeitura numa enorme fila. Já tinha até alguém, vereadora Lúcia, negociando vaga. Eu fico aqui para tirar tua vaga aqui, tu me dá tanto, tu vem só na hora. Hoje, no município de Guadalupe, não acontece mais isso. Então são progressos, são ações que têm melhorado. No esporte, duas vezes por ano acontece campeonatos ali no Simorelda, inclusive à noite, que está iluminado. Precisa melhorar? Precisa. Nós temos aqui esportes náuticos para ser explorado. Nós temos aqui indicações feitas por mim para nós termos a melhor e maior pista de motocross do estado do Piauí. A maior e melhor pista de vaquejada do estado do Piauí. Na minha ideia, naquela indicação que eu fiz em 2009, é de se fazer um polo de esportes ali no Balneário Belém, em Brasília, porque o nosso parque de vaquejada é a cultura do nosso povo, mas ele está ali ocupando um grande espaço que pode ser loteado e feito casas para aquelas pessoas carentes que não têm casa para morar. E lá, levando para lá, fazendo uma pista de vaquejada boa, bem estruturada, tanto como a pista de motocross também, bem estruturada. Junta-se vários esportes num lugar só. E podemos, uma vez por ano, ou duas vezes por ano, fazer grandes campeonatos aqui em Guadalupe. Mas isso nós vamos conquistando aos poucos, como estamos conquistando algumas melhoras. O que eu quero dizer com isso? Que o guadalupense, que está ouvindo as sessões, é o mesmo guadalupense que está vivenciando essas mudanças em Guadalupe. E por mais que eu venha aqui e diga que não, mas houve alguma mudança. De certo, vereador Pierre, que tem que haver algumas melhoras. E para isso, essa casa está lutando. Essa casa não está se escusando, se omitindo de buscar esse processo de melhora para o guadalupense, como também o Poder Executivo. Nós temos aí, podemos citar várias coisas. Na zona rural, na zona urbana. Zona rural hoje está iluminada, está com água encanada. Esse final de semana eu dei uma volta na Prata e a gente vê quão diferente está a vida daquele povo com iluminação, com energia e com água encanada, fora outras localidades da nossa zona rural. Isso é trabalho, é mudança para melhor. Da maneira que se coloca, às vezes pensa que não se foi feito nada. Mas se olharmos para um passado não tão distante, nós vemos que a coisa mudou e muito, e para melhor. E vai continuar mudando. Porque nós estamos trabalhando para isso acontecer. Pessoas compromissadas com Guadalupe. Poder Executivo compromissado com o seu povo, com sua gente. Câmara Municipal compromissada. Essa história que vereador vive só brigando, a pessoa tem que saber separar as coisas. Eu sempre digo, aqui vai ter dia que vai ter debates quentes. Aqui vai ter dia que vai ter debates pesados. mas o foco nós não podemos perder, que é buscar o melhor para o guadalupense. Buscar uma Guadalupe melhor. Pois não, vereador.
Vereador, quando você se refere, né, e até o vereador Pierre me parece que referiu o negócio que os vereadores só viviam brigando. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, para todos os colegas vereadores, com a ausência do vereador Zé Mota, eu sou um dos vereadores que tem mais mandato aqui, né? E quero dizer, durante todo esse tempo que eu sou vereador, eu nunca vi uma Câmara ter mais projeto, mais reivindicações do que essa Câmara atual. Eu lhe digo isso porque eu tenho 3 mandatos de vereador. Ou seja, no dia 31 de dezembro, vamos completar 12 anos que sou vereador. Mas eu nunca vi uma que tenha trabalhado mais pelo desenvolvimento de Guadalupe do que essa. Era isso que eu queria lhe dizer, vereador.
Então, eu queria aqui sugerir para os colegas que nós procurássemos focar mais ainda o desenvolvimento da cidade. A busca por uma melhora da nossa Guadalupe e essas questões políticas e particulares separarmos, mas é inevitável, temos que preparar o guadalupense para isso. E nós também temos que estar preparados. É inevitável que não aconteça. Porque nós vamos, assim, trazer até um benefício melhor e uma visão melhor dessa casa diante do guadalupense. Tentam manchar a imagem, tentam distorcer as coisas, mas o guadalupense, que tem acompanhado as sessões transmitidas pela rádio, eles estão sabendo o que está acontecendo aqui dentro. Ele está sabendo qual vereador que está trabalhando em favor da cidade ou em favor de si próprio. Ele está sabendo qual vereador que está correndo atrás de objetivos no coletivo que beneficia uma comunidade, uma cidade inteira, ou então aqueles que estão correndo atrás de objetivos próprios. É a realidade hoje. Mas eu queria dizer também que foram deixadas de fazer muitas coisas, especialmente nesse período eleitoral, citar o carro de interior, areia, palha, porque é um momento delicado. E o prefeito foi vítima de uma grande, perseguição, onde algumas pessoas tentaram caçar o seu mandato. Imagine se ele der margem hoje, com tanta filmadora que tem, com tanta maneira, com tanta tecnologia avançada, de se fazer uma gravação, uma filmagem e até mesmo uma montagem. É cautela isso aí. Eu, particularmente, entendo essa parte. Infelizmente, muitos guadalupenses têm sido prejudicados por causa dessas ações, porque tem que se ter cautela, principalmente nesse período. Está aqui o ofício do Dr. Edmar Piauí Lino. E eu amanhã vou lá no cartório eleitoral saber quais foram os vereadores que fizeram isso. Eu vou saber amanhã. Porque chega aqui um ofício só dizendo para a Câmara que não sei o quê, e abrange todos os 9. E eu tenho minha consciência limpa de que tenho prestado o meu trabalho aqui. E eu acredito num fruto daquilo que você planta, você vai colher. Então eu vou lá saber, me inteirar desse assunto, para depois trazer informações melhores para o nosso povo, trazer as coisas claras. E eu quero aqui dizer, me somar ao vereador Edivan, sobre o bairro Vila Boa Esperança. Moro naquele bairro, nós temos trabalhado por todos os bairros, feitos indicativos de lei para todos, e beneficiam os bairros, e o nosso bairro está no escuro mesmo. Então, se o responsável é a Eletrobras, vamos cobrar da Eletrobras para que faça a sua parte naquele bairro e nos demais bairros também. Porque o talãozinho chega e não perdoa não, né, vereador Edivan?
Vereador D.
Pois não.
Era bom também a gente estender esse pedido pelas concessionárias de energia elétrica, mas não só da Eletrobras, mas pela Gespisa também, né? Você olha o Bela Vista, a maioria, uma boa parte das casas aqui em Guadalupe, esse fornecimento de água de má qualidade, que você toma banho e o cabelo sai duro de tanto cloro, certo? Isso aí já foi uma questão já discutida pelo Poder Executivo. Eu pensei que realmente ia tomar rumo. Sei que a cidade está em serviço, mas o serviço tem que ser estabelecido, porque as contas de água não faltam, não. Você acorda de... A Vila Boa Esperança não faltava água. Hoje em dia, você acorda de manhã, se você não tiver uma caixa d'água, você não toma banho. Tem que ir lá para a captação, lá para Belém. Mas a conta de água está lá. E uma água cara também.
E o talão chegou bonito agora, diferente e mais caro.
E mais caro. Só embelezaram o talão. Então, sinceramente, as pessoas responsáveis aqui tomem providências. Porque se não tomar providência, vamos ter que agir com o Ministério Público. Eu até peço, faço um pedido à presidência que elabore um documento para que eles deem alguma resposta à população. Porque do jeito que está aí, não tem condição.
Então, vereador João Ricardo, vivenciando essas coisas, vivendo no município de Guadalupe e vendo essas melhoras, eu quero enfatizar também essa parte. E também não deixar de cobrar aquilo que precisa ser feito. Mas isso nós vamos alcançar com muito trabalho, com muita força de vontade, com certeza trabalhando em harmonia, respeitando os poderes, se respeitando e trabalhando por uma Guadalupe melhor para o nosso povo e a nossa gente. Nós temos aí várias casas que eram de palha, hoje são cobertas de telha, e temos outros benefícios no nosso município. E não podemos deixar de focar essa questão de um trabalho voltado à nossa população, porque isso é importantíssimo. Mas repito, vai ter dias que a coisa vai esquentar, vai ter dias que a coisa não vai ser muito boa, mas eu quero dizer para toda a população guadalupense, nós estamos aqui comprometidos com cada um guadalupense e até o dia 31 de dezembro, trabalharmos para que a nossa Guadalupe fique melhor dia após dia para o nosso povo. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público ouvinte, todos da zona rural, ali no projeto, os irrigantes e ouvintes, todos aqueles que estão no meio da internet. Se falando, como já foi dito pelos vereadores que me antecederam, em relação à iluminação pública, o que eu tenho a dizer em relação a... Eu não vou longe. O que falaram diante do descaso na Vila Boa Esperança, não vou longe. Eu falo aqui pertinho, na avenida, na entrada da cidade, em frente à casa de nossos amigos, Dona Francisca, Nair, da Cruz, Raimundinha, Neném. Passaram 10 dias no escuro. A entrada da cidade, onde se encontra o portal, passaram mais de 10 dias na escuridão, plena escuridão, do Lídio até o posto de saúde do bairro Cruzeta. Após estes 10 dias, somente hoje, a secretaria tomou as providências em relação a este apagão que teve durante esses 10 dias naquele bairro da Cruzeta. Quero aqui também parabenizar o pastor Jessiano pelo espaço físico que os irmãos da Igreja Batista adquiriram, o novo templo. Estive presente e foi uma bela festa, aqueles irmãos. Quero aqui falar, quando se referimos a críticas, quando se referimos a melhoria, a mudança,
é quando falamos no que Guadalupe poderia ter pela estrutura financeira que nossa cidade tem. Nós, vereadores, que se preocupamos com o nosso povo, a quem nós somos o representante deles, nós se preocupamos quando nós pedimos uma melhoria, quando nós criticamos o prefeito, quando nós criticamos esta administração, quando se faz pouco pelo povo. Mudança teve. Algumas coisas aconteceram, como acontece em toda gestão. Agora, a altura do que Guadalupe merece, a altura do que Guadalupe precisa e a altura do que Guadalupe pode, não teve. Nada aconteceu. O prefeito que representa a cidade de Guadalupe, para mim, é um prefeito faz de conta. Tanto se falou que o prefeito nenhum cheque ele assina. Tudo bem, algo pode ser legal, sim. Algo de anormal pode não ter. Mas um prefeito que ganha mais de 13 mil reais por mês, mas que Henrique é o cunhado, que ganha apenas 3. E este cunhado é quem assina o cheque da prefeitura. Então, é isso que o povo não entende. É isto que o povo quer entender, que fica difícil de entender. Quero aqui retirar também as ofensas que fiz àquelas pessoas que fazem parte da administração. Porque eu digo, e tenho a plenitude e a certeza, que o culpado de tudo isso é apenas uma pessoa, o prefeito de nossa cidade. Esta história, esse mundo que falta medicamentos nos postos, aquele descaso no hospital, aquela sujeira, aquele lixo cheio de urubu e mato dentro daquele hospital, as baratas e as formigas andando dentro dos quartos. O esporte que deveria existir não existe. Os campos esquecidos, em vez de grama, carrapichos. Em vez de gramas, barros, poeiras. O dia do trabalhador, que foi esquecido pelo prefeito, também o dia das mães foi esquecido. As praças abandonadas, até hoje estão abandonadas. As quadras de esportes esquecidas. Também as perseguições em relação aos transportes, quando aquelas pessoas querem se dirigir à capital do nosso estado. Os clubes também abandonados, dito já pela vereadora que me antecedeu, vereadora Surama, aquela piscina, parece mais, vereadora, um suco de abacate, a cor e a água daquela piscina. Então isto é o quê? Isto é a melhoria? Esta melhoria que o povo quis, esta melhoria que o povo merece, não é não, minha gente. Isto é o quê? Isto que está acontecendo é voltar ao atraso? É não, é continuar no atraso. Isto sim se dá a querer continuar no atraso. E eu tenho uma competência privativa, exclusiva, que é a de zelar e de criticar, de lutar pelos projetos e requerimentos que possam beneficiar nosso povo. Este sim é meu papel. Enquanto eu estiver nesta cadeira, com esta missão, eu irei continuar lutando pelo nosso povo. Tanta transparência que se fala de tanta seriedade, que o nosso povo, diante desta transparência, o nosso povo está continuando sofrendo. Vamos seguir em frente. O futuro a Deus pertence. Peço cada dia melhoria ao nosso povo, a todos, tanto aqueles que acreditaram em mim, quanto aqueles que não acreditaram. Continuarei lutando por todos. Boa noite.
Senhoras e senhores, neste momento, não havendo mais nenhum orador, eu farei as considerações finais desta sessão. Infelizmente, o senhor vereador José Mota não está presente, mas ele continua repetindo que na sessão solene não ficou presente porque a sessão estava marcada para 9 horas. Eu só quero dizer para ele que a sessão estava marcada para 9h30 e nós começamos às 10 horas porque estávamos esperando pela presença do senhor prefeito. Então, nós demos assim um prazo, né, porque tínhamos a certeza que o prefeito ia estar presente, mas infelizmente ele não compareceu. E dizer também que não é ditadura desta casa, dessa mesa, não. O vereador que tiver 3 faltas consecutivas, sem justificativa, será cortado, sim, o salário. Porque não é decisão minha, não. É o que está no regimento interno dessa casa. Então, não é questão de ditadura, não é questão de querer, Zé Mota querer colocar aqui, fazer o posicionamento contra a mesa dessa casa, a mesa diretora dessa casa. O vereador que tiver 3 faltas consecutivas, sem justificativa, será cortado, sim, do seu salário. Então, é um cumprimento dessa casa, é um cumprimento do regimento interno dessa casa. Com relação, quando o senhor vereador José Mota comenta e fala bem alto que houve, que é palanque político, que houve na sessão passada palanque político, na sessão, infelizmente não tinha nenhum vereador da situação. A questão hoje é preciso que a gente pare, analise e veja cada guadalupense, cada vereador, cada pessoa dessa cidade. A questão é o seguinte: o senhor prefeito continua prefeito. Ele é o prefeito do município de Guadalupe. Mas também ele é candidato. É duas coisas que têm que ser separadas. A questão aqui é o seguinte: é porque nós, vereadores, continuamos com o nosso papel nesta casa até o dia 31 de dezembro. Somos vereadores. Não vamos deixar de ser vereadores agora. Qualquer questionamento que se levanta aqui, qualquer vereador de oposição que levanta aqui contra o senhor prefeito, não, contra a administração municipal. Então, já subtende-se que é já fazendo palanque político. É já o questionamento? Não, é porque não houve essa divisão. Prefeito Allen é uma coisa, candidato Allen é outra coisa. Se não estão sabendo distinguir e separar, aí a gente não tem culpa. Mas que os vereadores desta casa, com certeza, vai exercer seu mandato até o dia 31 de dezembro, fazendo o papel de vereador de oposição e vereador de situação. Agora, se os vereadores da situação não vieram para a sessão e só houve pronunciamento de vereadores de oposição, infelizmente, a culpa não foi nossa. Dizer que esta casa fez palanque político, como ele já repetiu várias vezes, é uma inverdade. Porque se não tinha nenhum vereador de situação, repito, na sessão passada, a culpa não foi da Câmara Municipal. Você interferiu
na minha vez?
A culpa não foi, quando o senhor estava falando como vereador. Eu estou falando agora como presidente.
Mas você também é vereador.
Então, eu não vou poder...
Você poderia fazer a gentileza da parte.
Pois não, vereador, eu estou com a palavra, não cedi a palavra. Então, o questionamento aqui é esse: é separar. Prefeito Allen continua prefeito até o dia 31 de dezembro. Como nós, vereadores, continuamos vereadores até o dia 31 de dezembro. Ele é candidato à reeleição, pois ele, candidato à reeleição, que aguente se oposição, se tem oposição ou não tem, mas que esse posicionamento vai continuar. Nós não vamos, em hipótese alguma, nenhum vereador, tenho certeza, que vai deixar de fazer comentários nesta casa, falta de medicamento. Será que a gente está mentindo? Será que eu estou falando a vereadora Surama, o vereador Jesse Jama, o vereador João Ricardo, vereador Pierre? Cobrando medicamento no posto de saúde só porque o prefeito, nós fazemos a oposição ao prefeito Allen, que é o candidato também, em hipótese alguma. Isso aqui a gente já fez aqui já há mais de 3 anos que vem sendo feito. esse posicionamento. E agora a gente não vai mudar, não. Porque ele continua prefeito. Se continua prefeito, a responsabilidade do prefeito tem que continuar. Quero parabenizar a todos os professores da rede municipal de ensino, da rede estadual, pelo desfile que foi proporcionado no dia 7 de setembro. Como também quero parabenizar, em particular, aos professores e aos funcionários da educação pela a conquista do aumento do IDEB. Segundo a professora Francisca, em comentários rápidos lá em cima do palanque, disse que o nosso município aumentou de 2 e pouco, eu ainda não peguei o resultado oficial, para 5 e pouco. Então, parabenizar a todos os funcionários, aos professores de um modo particular, dizer aos senhores professores que estão de parabéns à educação de Guadalupe pela essa conquista do aumento do IDEB. E que também os professores que fizeram a nota de repúdio pela a não participação do prefeito nas comemorações do dia 7 de setembro do nosso município, a gente também parabeniza mais uma vez. E diz aos alunos, aos jovens, aos professores, a todos os funcionários da educação de Guadalupe, parabéns. Assim nós vamos continuar, assim Guadalupe vai crescer muito mais. Através da educação, parabéns a todos que fazem a educação no município de Guadalupe. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.